Bom dia, senhores. Solicito à primeira secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 22ª sessão ordinária de 2019.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Está presente.
Fábio José Policinani. Presente. Janete Conessa, presente. José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete. Presente. Patrícia Morato Marangão. Presente. Paulo André Faneco. Pedro Santos. Rafael José Frabete. Presente. Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez. Presente. Silvio Ruela.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente. O Paulo André Faneco chegou, tá? Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Eu peço um minuto de silêncio pelo falecimento do Alvim Cirilo. Por ser a primeira sessão ordinária do mês, atendendo ao disposto do parágrafo 1º do artigo 105 do Regimento Interno, convido aos senhores vereadores e o público presente para, de pé, ouvirmos o hino à Garça. Coloco em votação a ata da 21ª sessão ordinária de 2019 e da 3ª sessão extraordinária de 2019. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, estão aprovadas as atas. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura da síntese dos projetos a serem considerados objetos de deliberação.
Projeto de Lei número 41/2019, de autoria do Prefeito Municipal. Altere o anexo 3 da Lei 5.164, de 19 de outubro de 2017, PPA. E altere o anexo 2A da Lei 5.231, de 22 de junho de 2018, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 296.147,00, objetivando a contratação de empresa para a realização de serviço de manipulação de alimentos e preparo de refeições para distribuição aos alunos da rede pública estadual.
Consulto à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Próximo item.
Projeto de Lei número 42/2019, de autoria do Prefeito Municipal. Altera o anexo 3 da Lei Municipal 5.164, de 19 de outubro de 2017, PPA, e altera o anexo 2A da Lei Municipal número 5.231, de 22 de junho de 2018, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 200.400,00 a ser utilizado para ressarcimento dos gastos com o financiamento, bem como a contrapartida para a execução das obras previstas na Lei número 5.234/2018 e da outras providências.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Próximo item.
Projeto de Lei número 43/2019, de autoria do Prefeito Municipal. Altera o anexo 3 da Lei número 5.164, de 19 de outubro de 2017, PPA, e altera o anexo 2A da Lei número 5.231, de 22 de junho de 2018, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 33 mil, objetivando a contratação de pessoal por tempo determinado para a execução do programa Esporte para Todos, basquetebol, futsal, futebol e natação.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de Lei número 44/2019, de autoria do Prefeito Municipal. Altera a Lei Municipal número 3.300, de 24 de fevereiro de 1999.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Próximo item.
Projeto de Lei número 45/2019, de autoria do Prefeito Municipal, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Trânsito e da outras providências.
Consulto a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Na última manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Próximo item.
Projeto de lei número 46/2019, de autoria do prefeito municipal, estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão ambientalmente correta dos resíduos de construção civil.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento para comissões permanentes da casa. Próximo item.
Projeto de decreto legislativo número 5/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, concede a comenda municipal de mérito Zumbi dos Palmares ao senhor Ricardo Valério de Paula.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Solicito à senhora primeira presidente que proceda à leitura do expediente de diversas procedências.
Câmara dos Deputados. Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira. Encaminhando informações às transferências de recursos da União, constitucional, legal e voluntária, ao município no período de janeiro a maio de 2019. Polícia Militar do Estado de São Paulo, comunicando ao senhor Tenente Coronel Policial Militar Mário Sérgio Nonato, assumiu a função de comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar do Interior, sediado em Marília. Câmara dos Deputados, Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, encaminhando informações das transferências de recursos da União, constitucional, legal e voluntária, ao município no período de janeiro a junho de 2019. Prefeitura Municipal de Garça, Decreto Municipal número 8.887/2019, altera o Decreto Municipal número 8.394/2016, que regulamento disposto nos artigos 129 e seguintes da Lei Municipal número 2.680, de 30 de outubro de 1991. CPFL Paulista, solicitando que sejam tomadas as medidas necessárias para a resolução do problema da inadimplência das faturas de energia elétrica da Santa Casa de Misericórdia nos meses de outubro a dezembro de 2016 e abril de 2017, bem como não pagamento de parcelas de acordo firmado com a CPFL, acumulando um débito de R$ 245.095,75. Prefeitura Municipal de Garça, encaminhando cópia dos balancetes dos meses de maio e junho de 2019.
Informo que a íntegra desses documentos se encontra disponível na Secretaria Legislativa da Casa. Ordem do dia. Solicito à primeira secretária que, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa, presente. José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Silvio Ruela.
Presente.
E Wagner Luiz Ferreira.
Presente. Havendo um número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item único. Entra em discussão e votação única o projeto de decreto legislativo número 4/2019, de autoria do vereador Marcão do Basquete, outorga o título de cidadão garcense ao senhor José Godoy. Em discussão global o projeto. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário em atendimento ao contigo no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Informo ao senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para a aprovação desta matéria é de maioria qualificada e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 186 do Regimento Interno desta Casa. Solicito à senhora secretária que proceda à chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa, sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco. Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
E Wagner Luiz Ferreira.
Sim. Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de decreto legislativo número 4/2019 em discussão e votação únicas. Suspensão da sessão. Atendendo ao disposto do artigo 240 do Regimento Interno, suspendo a sessão presente para que possamos ouvir o senhor Fábio Bonassa, secretário municipal de Informação e Comunicação, tendo em vista a aprovação do requerimento número 726/2019, de autoria dos vereadores Patrícia Marangão, Morato Marangão e Paulo André Faneco. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura do referido requerimento.
Requerimento número 0726 de 2019. Requeiro à mesa, na formação regimental e consultado o plenário, nos termos do artigo 17, incisos 9 e 10 da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o disposto do artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, que seja convocado o secretário municipal de Informação, Comunicação e Eventos, senhor Fábio Bonassa, para prestar esclarecimentos sobre a contratação e outras despesas realizadas pela secretaria da qual é responsável durante a realização da 22ª sessão ordinária a ser realizada no dia 5/8/2019, às 8:30, sala de sessões, 24 de junho, de 2019. Patrícia Morato Marangão, vereadora, e Paulo André Faneco, vereador.
Bom dia, Fábio. Bem-vindo a esta casa.
Bom dia.
Informamos que o convidado terá o prazo de 20 minutos para a exposição sobre o assunto da sua convocação, sem apartes. Com a palavra, o senhor Fábio Bonassa, por 20 minutos.
Bom dia a todos. Bom dia, presidente Wagner, todos os vereadores presentes. Eu fui convocado para falar sobre os gastos da secretaria. Mas eu gostaria de falar sobre gastos que não foram realizados, que essa administração está fazendo, mantendo o serviço funcionando, mantendo a qualidade, até melhorando a qualidade, né, dos serviços que a prefeitura presta para o cidadão e para o funcionamento da administração como um todo. Nós fizemos algumas mudanças logo que entramos na secretaria. A primeira delas, muito importante, foi a interligação dos prédios que pertencem ao município através de uma rede de internet, de IP, internet protocolo. Essa interligação, ela construiu uma rede confiável para que na sequência nós tivéssemos outros produtos instalados. Por exemplo, nós fizemos a troca de toda a telefonia da nossa administração. Foram canceladas 130 linhas de telefone, linhas físicas, e foi instalada essa ligação, interligação digital. Isso fez o quê? Fez com que nós tivéssemos uma maior facilidade de ligação entre os prédios, ninguém precisa mais ficar ligando para outro número, né? Os funcionários, colaboradores da prefeitura, eles conseguem se comunicar através de ramais, e além disso tudo, ficou mais ágil, ficou mais fácil a comunicação. Nós temos uma economia em relação às contas telefônicas de 2016 para trás, porque isso começou em 2017, cerca de R$25 mil por mês. Então, se nós fizermos um ano, nós melhoramos a telefonia, nós melhoramos a comunicação e vamos ter aí, por ano, daqui para frente, uma economia de R$300 mil. Essa foi uma modificação na parte da telefonia que nós fizemos aqui na nossa prefeitura. Uma outra melhoria também foi a instalação de uma ferramenta digital chamada UnDoc. O que é o UnDoc? O UnDoc facilitou muito a comunicação do munícipe com a prefeitura, porque tudo isso é feito agora via internet, não só o munícipe como um todo, mas também os profissionais que trabalham com os vários departamentos da prefeitura. Nós fizemos essa melhoria do UnDoc, para vocês terem uma ideia. Foi no final do ano passado, nós já tivemos a economia de 107 mil páginas não impressas, né? Então, a economia de papel, economia de cartucho. Nós tivemos uma agilização, isso que é o mais importante, a agilização no atendimento ao munícipe. Por quê? Hoje, a comunicação feita pelo site da prefeitura entra na aba cidadão, está escrito lá protocolo, dali para frente o cidadão coloca o seu e-mail e acompanha o seu pedido, tudo no seu celular, no seu computador, onde ele quiser. E além disso, por exemplo, se nós quisermos fazer uma comunicação entre os departamentos da prefeitura, não precisa mais o funcionário pegar um carro com tudo, o papel impresso, assinado, levar 2 dias, procurar. Eu fiz, por exemplo, uma circular há um tempo atrás, avisando que nós teríamos o início da instalação das câmeras nos prédios, e em coisa de 25 minutos, nós já tínhamos mais de 400 visualizações naquela circular. E se fosse um funcionário pegar um carro, pegar um papel, levar para cada um para assinar, demoraria muito mais tempo. Hoje nós temos no sistema UnDoc cerca de 5.200 usuários cadastrados. Todos eles entram, se cadastram e têm esse contato direto com a administração e respostas muito mais rápidas também, né? As pessoas devem estar lembradas que antigamente havia muita desculpa sobre perder papel. O ofício não está aqui, a circular sumiu, e isso não tem mais. Isso não acontece mais porque fica registrado no sistema. Nesse sistema, você envia uma vez, não dá para apagar o que você enviou. A pessoa, se errar, tem que enviar um outro documento, anulando o anterior, mas fica registrado aquilo na internet. Nós já tivemos enviados, através do UnDoc, cerca de 112 mil e-mails de resposta aos requerimentos, aos pedidos de informação, né, aos protocolos que foram enviados através desse sistema. A nossa secretaria também faz um trabalho de atender as outras secretarias. Então, nós tivemos a implantação já há um tempo do PEP, o prontuário eletrônico do paciente, na atenção básica do município. Também esse prontuário fica à disposição dos médicos na rede, né? Esse prontuário está sendo instalado na UPA, na unidade de pronto atendimento. Além de melhorar o atendimento, além dos dados do paciente estar na rede e acesso fácil aos médicos, nós temos uma economia aí cerca de R$ 9.500 por mês. A estimativa de economia nessa melhoria do prontuário eletrônico do paciente, claro, além desta facilidade e de dar mais transparência ao atendimento médico quando o munícipe vai até a unidade básica de saúde e depois procura a UPA. Um outro investimento que nós fizemos na nossa secretaria também, a troca de quase todos os computadores nas unidades de saúde, a casa de R$150 mil entre 2017 e 2018 e continuando até o ano de 2019. Uma outra melhoria que foi feita também, que às vezes passa despercebida aos olhos das pessoas, mas é uma melhoria que os munícipes querem, é quanto à instalação de pontos de internet Wi-Fi aqui no município. Nós já tivemos instalados Wi-Fi com 100 mega cada ponto, no terminal rodoviário, na Praça da Matriz,
no Distrito de Jafa, na Praça da Matriz também, no Lago Artificial e na Praça da Araceli, em frente à igreja. Nesses locais, essa internet já está instalada, e quando a gente fala em custo, quanto custou isso? Não custou nada. Nós conseguimos essa instalação gratuitamente para o município. É um serviço que o município presta para o cidadão e não custa absolutamente nada aos cofres públicos. Essa internet de 100 mega vai ser instalada também em mais 5 pontos aqui no município. Na Praça do Cristo, lá no bairro Paineiras, vai ser instalada no velório municipal também, em frente ao Paço Municipal, próximo ali à Escola SESI, na Praça Vitor Hugo Boreto e na praça em frente à USF Mariana 1. Quanto custa isso? Não vai custar nada também para o nosso município. Então, esses são os assuntos que eu gostaria de abordar, né, para a gente falar sobre o trabalho da nossa Secretaria, a Secretaria de Informação, Comunicação e Eventos, e o Departamento de TI está vinculado à nossa Secretaria também. Fico à disposição aí para as perguntas dos vereadores.
Encerrando as exposições, 9 vereadores poderão fazer interpelações. Cada vereador terá o prazo máximo de 3 minutos para a interpelação, e o convidado terá igual período para a sua resposta. Solicito ao segundo secretário que, em conformidade, se há oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, Patrícia Marangão.
Bom dia, Fábio.
Bom
Seja
dia.
Bem-vindo.
Muito obrigado.
Conforme a sua explanação, nós observamos que, com todo o avanço tecnológico, nada mais justo do que termos, sim, economia, né, no setor, afinal de contas, é isso que nós esperamos também do poder público, uma seriedade com o dinheiro público. Eu gostaria, Fábio, que você falasse primeiramente como é composta a Secretaria da Comunicação, os profissionais que lá estão trabalhando, a qualificação de cada um deles, o que eles realizam, por gentileza.
Na Secretaria da Comunicação diretamente, nós temos, vou falar da comunicação, 3 pessoas, sou eu como secretário, a Ana, que é diretora, que está presente aqui, e o Neto, que é assessor. A gente trabalha na parte da comunicação diretamente. O departamento de TI também está vinculado à minha secretaria, e tem o Leandro como o diretor de TI, né, e os outros funcionários que estão todos lá catalogados e à disposição, e fazem um serviço de atendimento para todas as secretarias. Hoje a gente sabe que o TI, na minha opinião, deveria ser uma secretaria, porque se parar o TI da prefeitura, para a prefeitura, né? Emissão de notas, atendimentos, tudo está sendo feito pela parte da internet, então é necessário, na minha opinião, minha opinião pessoal, um upgrade, transformar o departamento de TI em uma secretaria para que possa cada vez mais atender a estrutura da prefeitura e também atender melhor o munícipe. Algumas pessoas também estão alocadas na nossa secretaria e atendem aos pontos de internet, tanto em Jafa quanto na biblioteca municipal. Não é uma secretaria que tem muitos funcionários, nós devemos ter lá entre o departamento de comunicação e o TI cerca de 15 funcionários lotados ao total, fazendo atendimento para todas as secretarias do nosso município. É mais ou menos como faz a Secretaria de Obras, né? É uma secretaria muito maior, mas a gente faz esse atendimento aí.
Em relação à composição das pessoas que você mencionou, eu gostaria de saber se, dentre os que compõem a secretaria, existem jornalistas e com capacidade para redação, diagramação, etc.
Eu sou radialista e jornalista, a Ana também, que está conosco, é jornalista, e o Neto também é jornalista e radialista. Você consegue fazer a diagramação, Ana? Não. Eu não consigo fazer a diagramação. O Neto faz algum trabalho, mas não sei se ele chegaria a atender uma diagramação profissional. Sinceramente, eu acho que não chega a esse ponto. Faz alguma coisa? Faz. Um cartaz, um anúncio, um folder? Faz. Mas a hora que você parte para a parte que é mais técnica, acho que não chega a alcançar esse nível.
Bem, levando então em consideração a capacidade, né, das pessoas contratadas, de acordo com a sua explanação, Eu gostaria de falar especificamente sobre o último jornal que foi apresentado pela Prefeitura, quando da comemoração dos 90 anos do município, no último mês de maio.
Sim.
De acordo com uma lei de autoria, inclusive, do vereador Cristóforo, nesses impressos existe a necessidade de ser colocado a tiragem e o valor também que foi gasto com essas publicações.
Sim.
Em relação a esse jornal, Fábio, consta que foram 4 mil impressos, totalizando um montante de 5 mil reais.
Sim.
Eu gostaria de saber como foram feitas essas cotações.
As cotações foram feitas em empresas do setor que prestam esse tipo de serviço para fazer diagramação, para fazer toda a parte do noticiário. A impressão é outra coisa, né? Junto. Mas a empresa, além de fazer toda a parte eletrônica, digamos assim, também ficou responsável por imprimir e entregar o material pronto. Essa foi feita a cotação em empresas do setor.
Bem, então, na verdade, vocês mandaram fotos, né, do que deveria ser inserido nesse material, e a redação também foi feita pela empresa.
Exato. A redação, a diagramação, depois eles mandaram para a gente, obviamente, para que a gente pudesse ver se ficou dentro da nossa ideia. Foi isso que foi realizado.
Esses orçamentos, essas cotações, já que os dois profissionais, eles não fazem a diagramação, a redação também foi feita pela empresa, né, que acabou vencendo esse certame. Você não chegou a cotar com empresas aqui da cidade?
Não, dessa vez não. Não fizemos a cotação. Em outras oportunidades nós fizemos, mas dessa vez não foi feito.
Ainda sobre esse jornal, eu acabei pegando, né, durante a distribuição e fiz algumas cotações. E, inclusive, no jornal da cidade de Bauru e também com a Grafinorte, que é uma gráfica do Paraná. E também aqui na cidade de Garça, acabei perguntando para um profissional da área.
Sim.
Que faria a redação, a diagramação, porém a impressão, ele me disse que teria que ser feita no jornal da cidade de Bauru, que é onde ele faz também todo o seu trabalho. O valor desse jornal, Fábio, ficou R$5.000. E, por exemplo, na Grafinorte e também no Jornal da Cidade de Bauru, nós pedimos exatamente, né, se não me falha a memória, Berliner.
Berliner, exato.
Berliner,
tamanho.
Né, o estilo do jornal, o tamanho. Eu recebi os orçamentos e no Jornal da Cidade de Bauru, R$1.400, na Grafinorte, com a arte, com a diagramação, com a redação, R$1.865. E um preço, assim, bem inferior, né, ao que foi feito. Você já fez cotações no Jornal de Bauru?
Já fizemos em outras oportunidades cotações. Nessa vez, não. É bom esclarecer, Patrícia, que foi feito todo o trabalho das notícias, da diagramação, da separação das fotos que nós enviamos, tudo foi feito e a impressão, foi feito tudo junto, né? Essa informação que você traz, essa Grafinorte aí, onde que é a Grafinorte? Não conheço.
É no Paraná.
No Paraná. Sinceramente, não conheço. Esse preço está bem abaixo mesmo, né? Mas, em relação a outros materiais que nós fizemos anteriormente, o preço foi mais ou menos, esse preço atual dos 5 mil desse jornal, foi mais ou menos compatível com outros materiais que nós já fizemos. Não são muitos na Secretaria, mas outros materiais que nós já fizemos em outras oportunidades.
Em relação à Grafinorte, eu até mandei para eles como se fosse um orçamento, sendo vereadora, que eu mandaria fotos, né, todos os requerimentos que eu fiz neste mandato em questão, né, que está em curso, projetos, indicações, e se eles fariam um material semelhante, e foi esse orçamento que depois eu até te envio, de 1865.
Se fizer todo o trabalho de levantamento de informações, a gente só enviou as fotos, levantamento de informação através das matérias que a gente publica no site, né? Uhum. Então, foi feito dessa forma, realmente é muito mais barato esse valor aí, não conhecia essa empresa.
Bem, eu acredito que deva ter mais algum vereador com algum questionamento, caso não tenha, eu dou prosseguimento.
Vereador Paulo André Faneco.
Bom dia, Fábio.
Bom dia.
Obrigado pela presença. Bom, mantendo os mesmos questionamentos da vereadora Patrícia, eu gostaria de saber qual foi o critério para a escolha das empresas a serem consultadas nessa cotação de preço, porque analisando aqui as empresas procuradas, a gente percebe que uma empresa foi vencedora, né? Inclusive na nota consta lá que é o Jornal do Povo, de Marília.
Exato.
A segunda empresa consultada, que apresentou um preço superior, ela seria a um funcionário do Jornal do Povo. É uma pessoa que trabalha ali junto ao Jornal do Povo, não sei exatamente qual é o seu cargo, e eu pude constatar, inclusive, que ele não tem sequer CNPJ. Então a empresa... pelo menos até que me mostrem alguma coisa ao contrário, a gente observa que essa empresa ela nem sequer existe. Não existe um CNPJ. O endereço que consta no orçamento é o endereço da casa de uma pessoa, onde não há nenhum CNPJ naquela localidade, e ele trabalha junto com o vencedor da licitação. Então me parece algo estranho, uma vez que quando você vai fazer um orçamento, uma cotação, normalmente você procura empresas concorrentes para saber qual o melhor preço. E o terceiro orçamento se trata de uma empresa também da cidade de Marília, que inclusive recentemente foi objeto de uma investigação e de uma denúncia realizada pela Rede Globo de televisão de que seria, né, de que poderia ser uma gráfica fantasma, que estaria prestando serviços para políticos, né? Não há nada ainda comprovado, mas uma gráfica que foi objeto de denúncia, matéria da Rede Globo, de que poderia ser uma gráfica fantasma que estaria emitindo, vamos dizer assim, pelo menos é isso que dizia a investigação, que dizia a denúncia, notas frias para políticos. Então, eu queria entender quais foram os critérios para a escolha dessas três empresas, especificamente para a realização desse jornal. Obrigado.
Certo. Sobre o CNPJ, vereador, o senhor quer anotar aí o CNPJ da empresa? No orçamento, realmente, não tem, né? Mas é 30659032/1000-64. Vou repetir. 30659032/1000-64. Esse é o CNPJ da empresa que não está aqui. Nós fomos apresentados a esse pessoal que faz o trabalho do Jornal do Povo lá de Marília, e eles fizeram nos 89 anos fizeram um jornal aqui na cidade, a gente gostou do trabalho que eles fizeram e nós procuramos eles para fazer esse trabalho aqui no nosso município. E essa informação que o senhor está falando aí de empresa fantasma, sinceramente, eu não tinha, não conhecia, não via a matéria, e obviamente, se soubesse disso, não teria procurado uma empresa para fazer esse trabalho aqui. Nós fizemos essa seleção através desse trabalho que eles fizeram aqui na cidade, a gente gostou e procurou eles para fazer esse para tentar desenvolver o trabalho também aqui no município, né? Eles fizeram em 89 anos, depois fizeram agora nos 90 anos também. Foi esse o critério que a gente teve, porque eles fizeram um trabalho bom e a gente procurou eles para fazer esse trabalho aqui no nosso município também.
E em relação a essa empresa que o senhor passou agora, o CNPJ, também foi uma consulta realizada pelo senhor, pela secretaria do senhor.
Sim.
Procurou essa empresa também.
Sim, sim. A gente procurou na internet, apareceram os nomes e fomos consultando, né?
Certo. Deixa eu fazer outra pergunta aqui, então. Em relação ao material em si... desculpa, uma pergunta antes. O senhor citou, então, que foi feito também pela mesma empresa um serviço de 89 anos, no aniversário de 89 anos, mas também pago pela prefeitura, ou eles fizeram por conta própria?
Foram, na época, dois jornais, né? Um por eles e um pela prefeitura.
Certo, mas o jornal realizado pela prefeitura também foi feito por eles? Não.
89 anos. Ah, tem que consultar, vereador, sinceramente não...
Não se recorda.
É, não, eu sei que teve o jornal de 89 anos, está à disposição, mas eu não...
Certo, certo. Bom, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é se a secretaria do senhor, ela paga por algum serviço de página de Facebook para terceiro, para que terceiros publiquem matérias da prefeitura, para que ajudem na divulgação das matérias da prefeitura.
Com dinheiro da secretaria?
Com dinheiro da secretaria.
De maneira nenhuma.
E existe...
É do meu conhecimento, não é do meu conhecimento.
Com dinheiro da secretaria, não.
De jeito nenhum.
E há algum consentimento de que algum empresário poderia estar pagando para alguma página, para que essa página pudesse fazer algum tipo de divulgação dos serviços realizados pela prefeitura?
Não é do meu conhecimento. Eu tenho uma página e eu impulsiono as publicações com o meu dinheiro. Agora, outro empresário, outra pessoa, não é do meu conhecimento.
Certo. Para finalizar, então, Fábio, minha última pergunta, em relação ao material em si, desse jornalzinho dos 90 anos, a secretaria observou o artigo 37 da Constituição Federal, em seu parágrafo 1º, que diz que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou serviços públicos. A secretaria entende que observou esse artigo da Constituição Federal para a confecção do jornal?
Eu creio que sim, a não ser que tenha alguma informação lá que possa ter passado e tenha ido contra esse artigo da Constituição Federal. Sinceramente, eu creio que sim, mas não foi o nosso objetivo. Não foi o nosso objetivo.
Vereadora Patrícia Morato Maranhão.
Bem, em relação a esse último questionamento do vereador Paulo André sobre o que preconiza, né, o artigo 37 da Constituição Federal, eu observei logo na primeira página do jornal agora deste ano, é uma foto do prefeito da nossa cidade. E, diante disso, nós observamos também que sempre é colocado a administração em curso e não as pessoas envolvidas. Eu acho que até por isso que gerou essa dúvida. Também dizer, Fábio, que eu estive no departamento de compras até para pegar sobre o jornal de 89 anos e o Fábio, que é o responsável pelo setor...
Fábio do Compras.
Isso, do Compras. Ele estava em férias e a pessoa que estaria no local, ela disse que não tinha esse traquejo para achar facilmente toda a tramitação.
Sim.
Mas que ele estaria voltando, acho que foi até na última quarta-feira, o retorno do Fábio, mas eu não tive tempo hábil para lá voltar e pegar esse material do jornal de 89 anos. Ainda a última pergunta que eu tenho é o seguinte. Nessa casa de leis, né, também já sancionado pelo prefeito em ano anterior, em mandato anterior, nós temos que todos os atos do município hoje estão online.
Sim.
Há um tempo atrás nós também tínhamos uma despesa um tanto alta com publicações, né, no jornal local aqui do município.
O Diário Oficial.
Diário Oficial. Sim. E agora isso acontece online. Mas ainda assim eu gostaria, não sei se você tem essa informação, ou se não eu faço por requerimento, assim como do jornal de 89 anos, se hoje a prefeitura compra algum espaço, considerando que nós não temos uma publicação diária aqui na cidade mais, né?
Sim.
Com fechamento do jornal Comarca também, se a prefeitura compra algum espaço em jornais da região e por qual motivo?
Nós temos dois jornais aqui, não são diários, né? São semanais. Nós fazemos algumas publicações em datas comemorativas, aniversário da cidade, geralmente aniversário da cidade e final de ano, quando é pago pela prefeitura. É só isso que a gente faz. E claro, as publicações que são necessárias dos atos oficiais, quando vai haver alguma licitação, alguma, como nós tivemos recentemente a venda do terreno da antiga rodoviária, é feito em jornal de circulação nacional. Mas da secretaria diretamente, aniversário da cidade e final de ano, quando a gente faz. Nesse ano passado mesmo, no final de ano, a gente não fez nada, não houve pagamento de nada através da secretaria.
Isso em jornais aqui da cidade e também da região.
Exato, exato. Da região também. Nós fizemos uma vez, se não me engano, no jornal de Marília. Em um jornal de Marília, não vou me lembrar o nome agora, mas foi uma vez no jornal de Marília. Mas são datas específicas, aniversário e final de ano. E no final de ano passado não fizemos nada.
Ok, obrigada.
Vereador Antônio Franco de Santos.
Bom dia, Fábio.
Bom dia.
Nas gestões passadas, houve essa questão, dessa discussão de publicação do Diário Oficial no jornal e gerava muito custo, daí acabou a prefeitura tendo que montar a Secretaria de Comunicação naquela ocasião e também o site de transparência da prefeitura, onde ali coloca tudo o que é investido no município e todos os trabalhos feitos da prefeitura. É obrigatório, pelo menos eu entendo que não, mas vou fazer a pergunta a você, se é obrigatório investir, né, para essas publicações em jornais, em mídia escrita.
Qual publicação bacana?
Porque tem um custo aí, tem um contrato com o jornal de Marília, contrato de 20 mil reais, que eu recebi aqui, se quiser até te mostro, não sei se tem esse conhecimento.
Não tem.
Tá? É dinheiro de gabinete do prefeito. E se é obrigado, eu vejo que não é, depois que essa lei, né, depois que pode ser colocado no site transparência da prefeitura, ali está visivelmente a toda a sociedade.
Sim.
Eu vejo que não há necessidade desse custo. Você tem esse conhecimento desse contrato feito com uma empresa de Marília e também vejo que, na sua opinião, é obrigatório ou eu acho que é um gasto desnecessário, na minha opinião? Mas gostaria de saber a sua opinião com relação a isso.
Bacana, em relação a esse contrato, você falou que é do gabinete, né? É do gabinete dos 20 mil. Eu não tenho essa...
Mas
essa
é para publicidade.
Mas eu não tenho essa, não. Mas se foi feito pelo gabinete, é outra secretaria. Da minha secretaria não tem, né? Então, se você tiver, por favor, me passe. Sinceramente, eu não tenho essa informação e penso... Penso que não é necessário, já que a gente faz todo o trabalho na secretaria através dos meios eletrônicos, né? E os jornais municipais, jornais locais também fazem alguma divulgação do trabalho realizado.
Tá. Você não tem o conhecimento, né?
Não.
Que é da secretaria lá, né?
Do gabinete.
Do gabinete, né? Mas enfim, eu acho um pouco estranho, porque a matéria traça de publicidade. E como você é o secretário de comunicação, acho que tudo teria que passar por você nessa questão. Então, acho que o pessoal está fazendo dois serviços na prefeitura, né?
E é a opinião do vereador. Sinceramente, eu não tenho conhecimento desse contrato.
Não é questão de opinião, é questão que está bem claro, né? É gasto com publicidade e você é o secretário de comunicação. Então, assim, não é opinião. Está bem claro que há dois setores lá fazendo publicidade da prefeitura. Sua secretaria e o gabinete. Sem o seu conhecimento, que eu acho que deveria ser. Pelo menos com ética.
Exato. Por, né? Por gentileza, depois me passe a cópia do contrato.
Passe.
Vereador Rafael Frabetti.
Bonassa, eu gostaria que, primeiramente, seja sempre bem-vindo aqui.
Obrigado.
Gostaria que você repetisse quanto se consumia por mês de telefonia e quanto passa a consumir...
Foram canceladas 130 linhas do município, né? Depois de toda a implantação do sistema. Aliás, a gente tem aqui que ressaltar o trabalho competente do diretor Leandro Carvalho, diretor de TI, toda a equipe da TI que fazem um trabalho muito bom para a prefeitura. Então, 130 linhas foram canceladas e eu não tenho os números do que estava antes, mas a economia mensal é de 25 mil reais. quer dizer, anual, dá 300 mil reais. Claro que teve um investimento nos equipamentos que foram instalados, né? Se eu não estou enganado, em torno de 50 mil reais para fazer a interligação dos prédios municipais. Então, 25 mil por mês. Do UNDOC, a economia maior, Rafael, claro que a economia de papel é importante, mas acho que a economia maior é o tempo de atendimento ao cidadão que procura a prefeitura, né? Você mesmo já falou para mim que quando faz a consulta, em 1, 2 dias já tem a resposta. E é justamente isso, né? Nós temos, mas mesmo assim, além da economia do tempo, na melhoria do atendimento ao munícipe, a economia com o DOC foi de cerca de cerca de R$ 9.500. E é bom a gente ressaltar que não é uma economia que vai ficar nessa administração. Tanto o telefone quanto o DOC é uma economia que vai ficar permanentemente no funcionamento da prefeitura, claro, com o objetivo de sempre atender melhor o nosso cidadão.
Do usuário que tem aí o atendimento na sua mão. Então, são essas informações que eu queria. Só aí nós temos aproximadamente. Mais aí em torno de 50 mil, aí 60 mil reais em relação a um DOC.
Um DOC é isso. 9.500 por mês, dá quase 120 mil no ano, né?
120 mil mais os 300 passa de 400 mil.
Hein? Sim, só um detalhe, ô Rafael. Quanto ao atendimento que você falou, que a pessoa vai até a prefeitura no protocolo, são duas formas que tem que fazer. Nem precisa ir. Pode ir também ao protocolo, está disponível no passo municipal, mas tudo pode ser feito pela internet. Através do site da prefeitura, garca.sp.gov.br, a pessoa entra lá na parte superior, na aba cidadão, se for cidadão, ou na aba empresas, se for empresas. Aí vai procurar lá, só clicar já vai abrir. Protocolo, a pessoa entra, coloca o e-mail e faz e solicita o atendimento necessário. Assim facilita bastante.
Né? Obrigado.
À disposição.
Vereadora Patrícia Morato Marangão.
Bem, Fábio, eu gostaria, em relação ainda ao jornal, como você repetiu, né, as informações dessas economias, as quais eu julgo muito importante, repito, né, que esse é tanto dever do Poder Executivo como nós, do Legislativo. E perguntar se numa próxima oportunidade teria a possibilidade de ser feito um orçamento com as empresas aqui de Garça, considerando inclusive que o poder público em datas comemorativas faz publicações, né, com os dois jornais existentes no município.
Exato.
E acredito que esse dinheiro poderia ficar, né, também na nossa cidade. E estarei enviando em forma de indicação esses orçamentos, tanto do Jornal da Cidade de Bauru, o qual, repito, seria R$ 1.400, como também o orçamento da Grafe Norte, com arte, diagramação e redação, no montante de R$ 1.865. Então, a minha pergunta é se, para impressos futuros, se teria como fazer esse prestígio no comércio de Garça, cotando com as empresas daqui, e com as empresas supracitadas.
Sim, Patrícia, esse 1.400 de Bauru é só impressão, né?
Sim, de Bauru é só impressão, mas eu peguei também, sabe, vou estar te enviando, acho que eu esqueci de imprimir, mas também pedi a eles posteriormente em outro e-mail, até porque depois que eu peguei o empenho, né, do que foi feito, constou que seria a arte e a diagramação.
Isso.
Achei aqui, achei. Inclusive,
Geralmente é criação, diagramação, tratamento de fotos, desenvolvimento do layout, é tudo isso aí.
Sim, exatamente. Eles me mandaram, depois é 2.109, ficaria então na Graf Norte 1.865 e no Jornal de Bauru seria só a impressão 1.400, mas todo esse trabalho de tratar fotos, de redação, de montar, de agramar, ficaria então R$ 2.109, que a gente percebe que é muito considerável, né? Eis que menos da metade.
Sem dúvida, Patrícia, em outras oportunidades, se formos fazer, eu peço para que você me encaminhe. E nós já fizemos também em outras oportunidades cotações aqui no município. Por exemplo, houve um material que foi feito de publicidade do nosso município, é uma caixa, nós até entregamos para vocês aqui, uma caixa azul com uma foto da Garça na frente, e a diagramação, todo o trabalho foi realizado aqui em Garça, foram cotados em vários lugares, né, e inclusive há um pedido de informação à prefeitura que vai ser respondido sobre esse material, e quem venceu foi uma empresa aqui do nosso município. Mas eu peço que você encaminhe aí esses orçamentos, porque é sempre bom, se tiver a qualidade que a gente procura, né, o serviço que a gente procura, gastando menos, isso é muito importante.
Ok, obrigado.
Vereador Pedro Santos.
Bom dia, Bonassa.
Bom dia.
A primeira pergunta que eu gostaria de fazer em relação ao DOC. Eu também acompanho, até utilizo, acho que foi um bom sistema. Realmente teve uma economia nesse sentido. A minha pergunta em relação ao DOC é se ele tem um limite de usuário.
Olha, ô Pedro, que eu saiba, não, né? Tanto que nós já temos 5.200 usuários cadastrados no sistema do Undoc. Que eu saiba, não tem limite de usuário, não.
Mas eu falo em...
Não tem limite, não. Todo mundo tem, o tanto que precisa colocar, a gente coloca. Não tem limite interno.
Sim.
E até onde eu sei, todos os locais, todos os prédios da prefeitura, todo mundo que está lotado na prefeitura tem o seu contato. Claro, cada um tem um nível de acesso à informação, né? Então, o prefeito acessa toda a informação da prefeitura, eu, como secretário de comunicação, tenho acesso direto a toda a comunicação da minha secretaria, o de planejamento, a comunicação dele, e assim por aí afora.
Ah, sim. Em relação, eu não sei se é o mesmo que a pergunta do vereador Bacana, mas... o empenho de 2018 em relação ao empenho número 8283, né? Realmente, acho que deve ser o mesmo, que é em relação a gabinete do prefeito, saiu de lá. Assim. A minha pergunta é a seguinte.
Esse é o de 20 mil, você falou esse número?
É de 20 mil.
Tá.
De 20 mil reais. A minha pergunta é que, assim, em relação ao histórico, está escrito assim: pedido gerado a partir do resultado de licitação número 31/18, identidade número 4, modalidade MAT, serviço, tomada de preço número 3, contratação de serviços de publicação pela imprensa escrita dos atos oficiais do município, licitações e outros, pelo período de 12 meses. Pelo que dá mais ou menos R$ 1.600 por mês, né, de pagamento em jornais. A minha pergunta foi feito... Deixa eu ver a empresa aqui, só um minutinho. A empresa que ganhou, na verdade a empresa contratada, não sei, não acompanha a licitação,
sim,
foi a empresa jornalística Jornal da Manhã.
De Marília.
De Marília,
sim.
Jornal de Manhã.
Sim.
A minha pergunta é se é publicado todas as licitações da prefeitura nesse jornal e no Jornal de Garça. Né? No Jornal de Garça, que eu falo, é no Diário Oficial do município, que tem no site da prefeitura, aquele que não tem custo.
Sim.
Então, tudo que é publicado no Diário de Garça, no Diário Oficial do município, é replicado nesse Jornal da Manhã de Marília ou não?
Pedro,
é mensal o pagamento.
Tá. Deixa eu te falar, como eu digo, vou repetir, eu não tinha conhecimento desse valor de 20 mil reais, desse empenho de 20 mil, mas pelo que você falou, pode, eu estou falando aqui em suposição, pode ser de necessidades que a administração tenha de publicar as licitações quando são publicações em jornais de maior circulação. pode ser isso, tá? A gente tem que averiguar. Então, por isso que deve ter saído pelo gabinete. Deve ser essa a informação. Então, tem lei, por exemplo, quando foi feito a venda do terreno da prefeitura, tinha que publicar em diários até de circulação nacional. Então, atendendo à legislação, esse contrato pode ser feito, então faz um anual para que você tenha um preço menor mensal e vai utilizando de acordo com a necessidade. Pode ser isso, mas nós temos que verificar.
Vou fazer uma pergunta.
Antônio Franco dos Santos.
Então, eu gostaria que o Fabiano colocasse, já que o Fábio não tem o conhecimento, né? Até passei para ele colocar no telão, está lá o contrato, tá? O valor, né? Só para você ter o conhecimento, já que o setor de comunicação não, da Câmara, tá? Tá, então. Mas enfim, quem que publica no site de transparência da Câmara? É o setor, é a sua secretaria?
É o Neto que é responsável.
Mas é a sua secretaria?
Sim, da minha secretaria.
E daí o secretário não tinha conhecimento?
Não
deu para entender.
Não tem conhecimento. Por exemplo, bacana, vou explicar como funciona. Cada departamento hoje encaminha o arquivo pronto. Ele é publicado pela Secretaria de Comunicação, mas a gente não lê toda a publicação que é feita lá.
Então, mas os seus subordinados lá não passam a informação a hora que vai publicar, se pode ou não, se não passa por sua avaliação?
Não, isso aí já é uma determinação que tem que acontecer dentro da Secretaria, né? Então, o Diário Oficial é publicado toda manhã, o Neto recebe um pendrive, cada secretaria é responsável pela sua publicação. É colocado dentro do arquivo, aí é publicado.
Não, tudo bem, até entendo, mas eu acho assim que está havendo uma falha de comunicação dentro do setor de comunicação, né? Assim, porque o responsável pela comunicação é o secretário, eu acho que o pessoal que trabalha com você teria que passar essas informações, até mesmo para você saber onde está sendo aplicado o recurso que é da sua secretaria.
Não, né? Esse não é, esse é do gabinete.
Mas né? É a publicidade, né?
Tudo bem, bacana, mas é atendendo à legislação que é feita.
Não, então, eu entendo.
É a responsabilidade da publicação do gabinete, né? E é feito pelas secretarias de comunicação porque é comunicação.
Não, mas eu não nem colocando que é culpa sua, eu acho que é o seu pessoal que trabalha com você, né? Que deveria, né? De repente pode trazer algum constrangimento até para você que é secretário, que um gasto desse com publicidade que nem passou pela Secretaria da Comunicação, que deveria ter passado, né? Acho que até o pessoal da chefia de gabinete deveria ter informado, porque é um gasto com publicidade. E publicidade responsável é a Secretaria da Comunicação. Mas enfim, eu só achei estranho, né? Esse custo aí sendo investido, já que temos a lei hoje que determina colocar no portal de transparência da prefeitura, que é para avisar a economicidade mesmo, e eu acho que em qualquer ali não é a nível nacional no site da prefeitura, é a nível mundial, né, porque tá nas mídias sociais, então eu acho um gasto desnecessário, mas enfim, né, se tem lei que permite que se gaste isso, então eu fico até sem palavras com relação a isso. Muito obrigado.
É justamente isso, só para reforçar. A publicação é feita e a gente acaba não lendo porque é muita coisa. Então, cada setor, cada departamento, cada secretaria é responsável pelas publicações. E pelo que foi colocado ali mostrado, eu não tinha conhecimento, mas está escrito lá, né, que é publicações de licitações e outros atendendo à legislação vigente. A legislação permite fazer esse tipo, até para amanhã ou depois não falarem, vocês fizeram tal ação na cidade, né, e não deram conhecimento público. Então tem que ter conhecimento público através desses meios de comunicação aí maiores.
Mas o conhecimento público, né, até vou só para dar a tréplica aqui, conhecimento público é colocar no portal da prefeitura. Eu acho que mais conhecimento que esse, né, eu não vejo.
Não, a legislação fala em jornais impressos, diários de circulação regional ou nacional, dependendo da publicação, né?
Eu entendo.
Aí é legislação, não é isso, vereador?
Eu entendo. Mas tudo bem. Satisfeito. Obrigado.
Vereadora Janete Conesse.
Bom dia, Fábio.
Bom dia.
Seja bem-vindo. Eu também julgo a economia muito importante, né?
Sem dúvida.
É o que a gente preconiza aqui na Câmara, é a nossa fiscalização, é a economia financeira. E você disse que houve uma economia de 300 mil reais anual.
Sim, 300 mil reais é do, dos telefones, a telefonia da prefeitura.
Certo. Que 107 páginas não foram impressas.
107 mil páginas.
Mil páginas não foram impressas, então colaborando com a sustentabilidade, né?
Também.
Mundial, humana. E que hoje existe 52 mil usuários desta...
5.200 cadastrados. 5.200.
Ah, mas chegaremos logo assim. É. Provavelmente. E o que me chamou muito a atenção foi a Wi-Fi. As Sim. pessoas já tinham me perguntado, pedido, que gostariam muito desse Wi-Fi na cidade toda.
Sim.
Você tem conhecimento se esse Wi-Fi será colocado na nossa cidade, em quantos pontos que já existe? Você falou, mas eu não consegui marcar.
Sim, vereadora, nós já temos o Wi-Fi de 100 mega, que é um Wi-Fi muito bom, né, para o pessoal utilizar, em 5 locais instalados, e eu repito, sem custo para o município, não tem custo nenhum. No terminal rodoviário, na Praça da Matriz, em Jafa, no distrito também, na Matriz, no Lago Artificial e na praça do bairro Frei Aurélio, em frente ao Frei, né? Então são 5 locais que já foram instalados. Custo zero, 100 mega. E nós teremos a instalação também na Paineiras, na Praça do Cristo, no Velório Municipal, nós teremos a instalação, e na praça em frente ao Paço Municipal, próximo ao SESI, ali naquela região do SESI, na igreja que tem próximo ao SESI, na Praça da Igreja, se não me engano é São Geraldo lá. Praça Vitor Hugo e na praça em frente à Unidade de Saúde da Família Mariana 1. Nesses locais nós vamos instalar em breve também, sem custo para o município. Aproveitando a economicidade, vereadora, até eu não acompanhei, peço desculpas, não sei se o vereador Paulo André chegou a falar aqui, sobre a implantação do monitoramento eletrônico com imagens, sensores e imagens. Foi feita uma consulta à prefeitura, falando em economicidade, sobre os valores que nós estávamos pagando, que estamos pagando na licitação, que é de R$ 96,90 por ponto, né? E na ocasião foi respondido, repito, vereador, não acompanhei, me desculpe, foi colocado até o orçamento da empresa, uma das empresas aqui de Garça, que fez, que nos mandou, que ficaria, o contrato iria vencer, nós fizemos o pedido, né? Pagava-se R$ 35,00 com sensores apenas de presença, e a empresa nos mandou, está aqui a cópia, um orçamento de R$ 94,00 somente para sensor de presença. Então o contrato ia vencer, ia passar 35 para 94. Não tem como você fazer isso, né? O que nós fizemos? Fizemos o pedido e conseguimos R$ 96,90 com imagens e com o sensor. Essas imagens, o equipamento, ele é todo de responsabilidade da empresa. O que nós acertamos foi a imagem entregue no nosso centro de monitoramento. Então nós saímos de uma situação de R$ 35,00 somente com sensores de presença para R$ 96,90 com imagens, sensor de presença e a imagem entregue. Toda a parte de equipamentos é da empresa. Se queimar a câmera, ela que tem que trocar. Se der problema na rede, ela que tem que trocar, entrega a imagem para a gente. Então foi uma economicidade muito grande, porque nós tínhamos orçamento aqui de R$ 94,00 só com sensor. Em R$ 96,90, imagem e sensor com a rede de fibra ótica instalada, com tudo entregue de responsabilidade da empresa, é uma economia muito grande. Não sei se o vereador chegou a falar aqui, mas foi feito esse questionamento.
Muito bem, estou satisfeita com a sua resposta e também quero aproveitar a parabenizá-los por termos saído da idade da pedra e ido para a era da internet.
Muito obrigado.
Informática.
Repito Parabéns. Mais uma vez, vereador, é um trabalho que é feito, muito bem feito, pelo diretor de TI, de Tecnologia da Informação, Leandro Carvalho, e toda a equipe que está lotada na Secretaria, que não mede esforço para atender da melhor maneira possível as necessidades.
Senhor Fábio Bonassa, eu gostaria de lhe fazer um questionamento.
Sim.
Antes de mais nada, seja bem-vindo. Eu acho que
Obrigado.
A sua presença aqui está elucidando dúvidas existentes. Mas de tudo que foi falado, e não foi pouco, O que mais me chamou a atenção, pegando um gancho no que foi indagado pelos nobres vereadores Rafael Frabetti e Janete Conesso, diz respeito à economia em torno de 300 mil reais.
Só com telefonia, isso aí.
Só com telefonia.
300 mil ao ano, vereador.
Ao ano, claro. Isso dá aí uma média de 25, né?
Por mês.
25 mil reais por mês.
Melhorando a qualidade, passando tudo para a área digital, né?
Então, hoje não há mais um sistema analógico aqui na prefeitura.
É tudo, a telefonia é toda feita na parte digital, por IP, Internet Protocolo.
Tá. E você disse que as antigas linhas foram canceladas, esse é o termo?
Exato, canceladas. Quando o Leandro começou a fazer a implantação, ele chegou a, no final, cancelou 130 linhas que eram de propriedade da prefeitura. Números, linhas que estavam disponíveis para a prefeitura pagava mensalmente.
Ah, entendo. Então tá bom, era só essa dúvida. Estou satisfeito. Os nobres edis ainda têm alguns questionamentos, começando com Patrícia Morato Maranhão.
Bem, Fábio, em relação ao empenho, né, que o Pedro e o Bacana acabaram por divulgar, eu me recordei também, não sei se o Pedro ou o próprio Bacana tem esse empenho, até porque eles têm mais facilidade na localização. Eu acompanhei sobre contratação de som para o desfile, né, do mês de maio, acho que foi som e filmagem.
Também feito pelo gabinete. Não, só som.
É pelo gabinete?
É pelo gabinete, só som. É a sonorização da avenida, né? Da rua Carlos Ferrari aqui.
Isso, em 5 de maio.
Sim, sim. Em maio e setembro, né, os dois desfiles que tem do ano, é feita a contratação de som.
Então, essa contratação, eu me recordo de ter visto um valor em torno de R$ 5.500, não sei se você tem aí em mãos.
Eu até fui procurar, porque eu sabia que poderia ser questionado, e realmente mas é feito pelo gabinete, tá? Mas eu tenho aqui,
R$ 5.500. Então, agora, para o desfile de 7 de setembro é feito outro,
exatamente, maio em setembro, nos desfiles, né? O que acontece, Patrícia, só para explicar qual que foi a nossa ideia, geralmente quando você faz desfile, coloca-se o som ao lado do palanque, né? Então as pessoas que ficam na extensão da rua, no caso aqui na rua Carlos Ferrari, elas não, às vezes não ouvem o que a gente está falando, explicando o que está acontecendo. Então a nossa ideia foi distribuir o som, né, durante a extensão da rua Carlos Ferrari, para que o pessoal que vem acompanhar o desfile possa saber aquilo que está acontecendo, que é falado, das escolas e tal. É importante, é uma informação que a gente quer passar para o município, para ele saber da estrutura do município.
Bem, Fábio, uma indicação que eu vou estar fazendo também, considerando que nós temos, então, dois desfiles por ano, aí fica um montante em cerca de 11 mil reais.
Isso.
Não seria mais vantajoso a prefeitura adquirir esse equipamento, considerando que uma administração tem 4 anos, então nós teremos aí, no mínimo, 8 apresentações, e acredito que fora isso, tenhamos outros eventos que têm a necessidade de estar com equipamento de som, e não é nada assim muito vultuoso, né, pelo que a gente percebe, apesar que hoje em dia uma boa caixa de som já não é como antigamente, que nós que somos da área, a gente sabe que antes era algo assim muito grande, pesado, e hoje você vê que uma caixinha muitas vezes ela dá conta, né, num local que acomoda muitas pessoas. Mas a pergunta que eu faço e faria indicação é se não seria mais vantajoso a aquisição desse equipamento até para cumprirmos, né, o princípio da economicidade.
Patrícia, boa pergunta. Quando a gente vai adquirir um equipamento, primeira coisa, além do equipamento nós temos que ter técnico que consiga instalar esse equipamento, né? Então, nós podemos até adquirir o equipamento na prefeitura. O tipo de equipamento que a gente utiliza, até conversando com profissionais da área, eu sou da área, sou radialista, mas não tenho conhecimento de tudo, né? Então, conversando com o proprietário da empresa que fez essa sonorização, ele falou que tem equipamento que custa 30 mil reais que ele coloca dentro do caminhão dele, né? Um equipamento. Então, nós temos que analisar para que a gente não possa, de repente, querendo acertar comprando equipamento, trazer para dentro da prefeitura uma despesa que pode ser maior, que caixa de som queima, equipamento queima, o profissional habilitado tem que estar ali. Então, querendo economizar, a gente pode estar aumentando a estrutura do município para utilização em uma data ou outra. Então, de repente, a locação acaba sendo mais vantajosa do que a gente ter equipamento. Na prefeitura, há um equipamento de som pequeno, não é para fazer desfile, né? É utilizado em festas menores, em bairros, quando solicitado e tal, mas é um equipamento de menor qualidade e o som é bem menor. Então, nós temos que analisar para que não criemos, aumentemos a estrutura do município, que acho que esse não é o objetivo. Se puder, por exemplo, locou, usou e vai, acho que é a melhor coisa. E para eventos pequenos, a gente tem um som da prefeitura que dentro da possibilidade vai atendendo quando é necessário, escolas, né, e eventos assim.
Vereador Antônio Franco dos Santos.
Bom, primeiro para falar a questão do som que a Patrícia falou, né? Primeiro tem que ver o rider técnico lá do que foi contratado. Eu acho que isso seria fundamental para analisar os valores, né?
Não é barato não, viu, bacana? Tem um rider aqui, ó, não é coisa
porque
barata.
Porque R$5.000, vou falar para você, um trabalho com eventos, eu acho caro um som colocar ali para anunciar escola, né? Eu acho bem caro. Porque já teve eventos, posso citar exemplos aí, como shows grandes aí, com rider técnico de trilice, etc. Eu acho que não usa ali luz e tudo com um valor desse. Mas enfim.
É toda a extensão, não é só no palanque, é toda a extensão da rua, né? Então tem que passar cabo, tem que pendurar caixa.
Você vê os multicabos que são usados. Exato. E tal. Tem uma série de equipamentos. Mas também a mesa de som que é usada ali.
É simples.
Eu acho que é simples. Não, mesa tem, simples. Não é uma mesa, né, para nível de show nacional. Pelo menos é o que eu vejo. Mas enfim, precisa analisar o rider técnico para poder fazer algum tipo de questionamento. A gente estava até comentando aqui com o vereador Paulo André, fez uma pergunta, né, sobre a questão de pessoas aí divulgar o trabalho da prefeitura em mídia social. E tem, né, até uma fala de uma pessoa que tem uma página aí que está recebendo do empresário, né, pago por um empresário, provavelmente amigo do prefeito, né? Não sei. Eu acho que isso daí não vem ao caso também perguntar para você, que você já disse, já esclareceu que não tem o conhecimento, né? Mas existe essa dúvida que está rolando aqui na internet, que posso até te mostrar depois, caso você quiser ouvir. Eu acho que todos aqui, né, deve ter também. Então, esse comentário é um comentário que está rolando nos grupos de WhatsApp. Então, eu acho que, eu sei que você não tem nada a ver com isso também, mas precisa dar uma analisada, porque de repente pode até ficar meio que constrangedor, né, para o prefeito dizer que isso está rolando, que está pagando por uma pessoa, está publicando as coisas do prefeito na sua página. Mas eu, nesse caso, eu acho que a Câmara deveria sim, né, dar uma observada com relação a isso, né, para a gente possa esclarecer esse fato para muita gente que tem esse conhecimento. Paulo André fez a pergunta, né, se você não tem o conhecimento disso, mas gostaria de saber o que você acha disso, desse comentário que está rolando, que tem um empresário pagando por uma pessoa tá publicando coisas da prefeitura na rede social, não sei. Então, a opinião sua.
Bacana, em relação ao comentário dos outros, eu não quero tecer nenhuma consideração. Cada um é responsável por aquilo que fala, né? Então, como a pessoa falou, de repente pode ser verdade, como pode não ser. Então, não cabe a mim tecer comentários. Eu só repito aqui, como respondi para o vereador Paulo André, eu tenho uma página e eu faço impulsionamento com o meu dinheiro. Isso é meu. Impulsionamento de publicações da prefeitura. Não é a página da prefeitura, é uma página minha. Garça, minha vida é aqui. Essa é a página que eu faço impulsionamento com o meu dinheiro. Agora, de empresários pagarem para outras pessoas, eu não tinha essa informação e prefiro não fazer comentário.
Desculpa fazer essa pergunta para você, mas é que uma pessoa pediu para me perguntar.
Não,
aqui no WhatsApp,
sem,
né, que está nesse grupo, pediu para fazer essa pergunta. É um munícipe que está acompanhando aí esses questionamentos a você aí, por isso que eu não deixei de fazer a
pergunta. Sem problema, bacana, sem problema.
Vereador Paulo André Faneco.
Bom, Fábio, realmente a sua secretaria é uma secretaria que mexe com tecnologia, né? Então ela é uma secretaria que ela demanda investimentos constantes, né? Diferente do que foi colocado pela vereadora Janete, a história não é bem essa de sair da idade da pedra como se nada fosse feito, né? Como se estivesse inventando a roda agora. Então, acho importante citar realmente essas questões de economia que o secretário colocou. São muito importantes, né? Sem a menor sombra de dúvida. Eu lembro, inclusive, que em outra época, a prefeitura fez a ligação dos prédios por fibra ótica, depois, posteriormente, na administração passada, criou o Diário Oficial também, que gerou uma economia de cerca de R$200 mil por ano.
Excelente.
A questão dos sistemas de informação que constam na prefeitura. Me lembro que em 2013, só no programa de geração de nota fiscal da prefeitura, gastava-se R$24 mil por mês. E aquela administração, então, reduziu isso através de um outro contrato e tal, para alguma coisa em torno de R$7 mil por mês. Então, quer dizer, através da tecnologia e através de, obviamente, pesquisas de preço, estar sempre antenado, você consegue ir reduzindo, e isso é muito importante.
E melhorar, então, o serviço.
Melhorar o serviço e economizar. Então, acho que essa é a grande luta diária aí de todas as secretarias, mas em especial da sua, que mexe com a área tecnológica, que é uma área que avança a cada dia mais, avança e barateia cada vez mais. Então, sem dúvida, é importante o trabalho que é realizado. A pergunta que eu gostaria de fazer é em relação a gás. Não sei se vai ter esse número, se não tiver, tudo bem, porque não sei se é um número talvez meio complexo, mas hoje, a Prefeitura de Garça, com sistemas de informação geral, com sistemas de gestão, sistemas de nota fiscal, quanto que a Prefeitura gasta hoje? O secretário tem essa informação?
Gasta como, vereador?
Gasta mensalmente, a Fiorilli, por exemplo, e outras ferramentas, se você tem essa informação hoje.
Não, infelizmente não tem. Se tivesse falado, eu poderia trazer aqui, mas não tem, me desculpe.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Fábio, você quer fazer umas considerações finais? Está à disposição.
Eu só gostaria de dizer que a nossa administração trabalha sempre para desenvolver a cidade e, obviamente, economizar a cada dia, melhorar o serviço e economizar a cada dia. A gente vai continuar fazendo isso durante todo o nosso tempo e eu, especialmente, posso falar, enquanto estiver como secretário, vou lutar no dia a dia para que isso aconteça. Esse é um preceito, uma forma de trabalhar da administração atual e a gente não vai mudar. Agradeço aqui algumas considerações da Patrícia, falando sobre orçamentos mais baratos. Peço que me encaminhe, por gentileza, para que a gente possa, no futuro, utilizar também e oferecer um serviço gastando menos para a população. Agradeço o convite, a convocação, e estou à disposição para outros esclarecimentos. O vereador Paulo André fez o pedido de informações sobre os gastos da Prefeitura. Se for necessário, em outra oportunidade eu volto. Se quiser fazer um requerimento, a gente responde também. Tá bom? Muito obrigado.
Obrigado, Fábio. Em nome da casa, a gente te agradece, tá bom?
Obrigado.
Grande expediente. Indicações. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura de indicações em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno.
Resumo das proposituras da 22ª Sessão Ordinária de 2019, começando pelas indicações. Indicação 172/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Maranhão, sugerindo ao prefeito que seja feito o reparo na iluminação da Academia da Terceira Idade, localizada na Praça Tancredo Neves. Indicação 173/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Maranhão, sugerindo ao prefeito que seja estudada a possibilidade de instalar uma academia da terceira idade no Jardim Frei Aurélio. Indicação 174/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Maranhão, sugerindo ao prefeito que seja estudada a possibilidade de realizar o recapeamento da Rua Prudente de Moraes. Indicação 175/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Maranhão, sugerindo ao prefeito que seja efetuada com urgência ações de combate a escorpiões no bairro Labienópolis. Indicação 176/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Maranhão, sugerindo ao prefeito que seja estudada a possibilidade de instalar no parquinho infantil localizado no Lago Artificial brinquedos adaptados para cadeirantes. Indicação 177/2019, de autoria da vereadora Janete Conessa, sugerindo ao prefeito que seja feito recapeamento da rua Mário Marangão. Indicação 178/2019, de autoria da vereadora Janete Conessa, sugerindo ao prefeito que seja feito recapeamento da rua Antenor Lara Campos. Indicação 179/2019, de autoria da vereadora Janete Conessa, sugerindo ao prefeito que seja feito recapeamento da rua Maceió. Indicação 180/2019, de autoria da vereadora Janete Conessa, sugerindo ao prefeito que seja feito recapeamento da rua Melquíades Nery de Castro. Wagner. Seguimos agora com os requerimentos.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informa, senhores vereadores, que em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu gostaria de pedir um pouco de silêncio no plenário para que nós pudéssemos ouvir os requerimentos. Está difícil.
É, por favor, o vereador pede que vocês podem conversar um pouco mais baixo, por favor, tá bom? Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos permitidos à parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo que ainda poderá ser requisitada por qualquer membro da casa a votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando a comunicação à mesa ante o início da votação global. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimentos. Começando pelo 728/2019, de autoria da vereadora Janete Conessa, solicitando ao prefeito que informe se há pedidos de indústrias para se instalarem em Garça.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 729/2019, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe se há a possibilidade de proceder à instalação de um bolsão para motos na rua Brigadeiro Machado, na altura dos numerais 301 a 316.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 730/2019, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe se há a possibilidade de erradicar árvores localizadas na praça Cesário ou Cesarino Avino Sega.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 731/2019, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe se há possibilidade de instalar uma academia da terceira idade, um parquinho infantil, na praça Cesário ou Cesarino Avino Sega.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o requerimento 732/2019, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito que informe por qual motivo, nos casos em que a prefeitura realiza a limpeza de terrenos particulares, a mesma não é feita por completo, sendo repassado o valor para o proprietário do imóvel.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 733/2019, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando um voto de congratulações e aplausos à Igreja Presbiteriana Independente de Garça pela inauguração de seu novo templo, realizado recentemente em nosso município.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 734/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Ubacana, sugerindo ao prefeito diversas informações sobre a implantação de infraestrutura na Avenida Vereador Anésio Teles, localizada no Distrito Industrial.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informa o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente.
Não, o presidente pede para...
Pessoal, ordem.
O presidente pede para...
Bom, tudo bem.
Vamos lá. Gostaria que o Fabiano, por gentileza, colocasse aqui no telão as fotos do Distrito Industrial Lúcio de Oliveira Sobrinho. Eu acho que esse distrito aí tem mais de 20 anos, duas décadas aqui em Garça, né? E constantemente a gente vem aqui por três mandatos pedindo a infraestrutura desse distrito. Tá? Não sei se alguém pode observar ali, fica... Desde que foi construído esse distrito, essa infraestrutura está para ser feita, como guias, sarjetas, asfaltamentos, né? E tem muitas empresas ali naquele local. Inclusive a empresa Garpeixe do Fernando, uma empresa super moderna, muito, assim, acho que uma da, né, nova ali no distrito, está prestes a começar a funcionar e a... começar a... Né, em dinheiro emprestado para pagar em 20 anos. Né? Então, obviamente, que essas obras só vão iniciar. Não termina dentro do mandato, né? Eu acho impossível terminar. E outra, conseguir outros recursos também. Para, pelo menos... Eu posso aí colocar, né, que desde quando eu estou aqui na Câmara a gente vê isso. Vou colocar todos, né, no mesmo pacote. Eu chamo isso de desperdício de recurso público. Iniciar uma obra sabendo que não vai terminar. Aí o recurso fica ali parado. Isso chama irresponsabilidade em gestão pública, né? A gente pode analisar isso a nível Brasil, quantas obras iniciadas por uma gestão e outras não continuam e ficam ali inacabadas. Então, estou fazendo esse requerimento e perguntar se essa gestão ela vai terminar essas obras ou ela vão deixar para trás e construir outras, iniciar outras, aliás, né? Que acabar é impossível, né? Faltando tanto pouco tempo, né, para terminar a gestão do atual prefeito. E daí, se inicia uma obra, o recurso público é aplicado ali, lembrando que esse recurso é para pagar em 20 anos, né, em duas décadas, e daí, por motivo de aceitação pública, né, no caso o prefeito ele não seja reeleito, o outro acaba, até mesmo por falta de recurso, não dá continuidade, e aí fica o desperdício do recurso público. Então, acho que o Poder Legislativo ele tem que estar sempre, né, fazendo-se respeitar esses recursos que são de toda a sociedade. Digo isso por quê? Porque nós vemos aqui um distrito industrial em atividade, mais de duas décadas, e a infraestrutura aí, ó, sem fazer o término dessas obras. Então, é para cada um refletir e se achar que está correto o que está sendo feito, aí fica na mente de cada um, mas eu vejo que isso daí é uma total responsabilidade de gestão pública. Muito obrigado.
Consulto o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Pedro Santos solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Bom dia a todos. Bom retorno a todos os vereadores. Um ótimo requerimento do vereador Bacana. Coincidentemente eu estive lá essa semana passada e até gravei um vídeo lá em relação à falta de iluminação pública no distrito. Um empresário me chamou e eu fui no intuito de ouvi-lo, né, para ver qual o questionamento. Ele colocou que desde quando a empresa dele se instalou no local que não tem iluminação na rua, e eu fui no período noturno e realmente não só falta essa estrutura que o vereador Bacana colocou, mas até mesmo a iluminação pública. A rua Labiano da Costa Machado ali tem a iluminação, só que na rua de trás, aquela que dá na Ivo Madeira lá embaixo, não tem um poste de energia. As próprias empresas, elas têm colocado refletores para a rua para tentar amenizar a escuridão que tem ali. E pelo, como colocou o empresário, não é dessa gestão, é desde quando iniciou que está ali. É um distrito industrial que tem muitas empresas consolidadas, que tem uma quantidade de recursos humanos grandes, ou seja, contrata muita gente, que não tem iluminação pública. Aí, hoje, nós estamos passando no nosso município uma grande crise de segurança. Muitos furtos, muitos roubos, e os empresários se sentem com medo por conta da eletricidade. Até no meu vídeo eu coloquei que a responsabilidade da iluminação pública naquele local seria da CPFL. Porém, eu fui buscar informações e não. Então, eu até vou fazer um conserto no que eu havia dito, porque, infelizmente, os nossos empresários que estão ali estão passando por essas dificuldades de falta de iluminação, não só de agora, gostaria de deixar bem claro, estão falando, mas só agora, não, desde quando colocou. E se a prefeitura tem esse projeto de fazer um novo distrito, foi passado aqui o financiamento e tudo mais, mas vamos também valorizar os que já tem, valorizar essas empresas que já estão lá, né? Dar um pouco mais de infraestrutura, porque é de responsabilidade do nosso município. Então, que seja feito ali o asfalto, que seja feito as calçadas, que seja feito, no mínimo, a iluminação pública. Pelo menos um poste de energia na luz, de luz ali, acho que esses empresários merecem. Então fica aqui o meu pedido. Fiquei no meu vídeo falando que seria responsabilidade da CPFL, não é, é do município. Vou também encaminhar um para a CPFL, ver a resposta deles, ver se vai ser. Eles, logicamente eles vão negar falando que não é responsabilidade deles. E aí, a partir do momento que nós estivermos com todas as documentações em mãos, vamos tentar levar para frente para ver se nós conseguimos aí, de um jeito ou de outro, a iluminação naquele distrito industrial. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 735/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, sugerindo ao prefeito que encaminhe a esta casa cópia da decisão do processo judicial de autoria do senhor Cláudio Fernandes contra a prefeitura em relação à multa aplicada por fiscais de trânsito do município.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 736/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, sugerindo ao prefeito que informe quais combustíveis foram comprados, qual o preço por litro e o valor total da aquisição.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informa o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, esse requerimento obtive a informação de uma pessoa que participou da licitação feita semana passada na prefeitura sobre a compra de combustíveis de distribuidora, tá? E essa pessoa observou que o preço que estava pagando os combustíveis da distribuidora é o mesmo aplicado na bomba dos postos aqui do município. Por ser distribuidora, é óbvio que tem que vender mais barato do que o posto, do que os postos de gasolinas aqui que funcionam dentro do município, né, por comprar de distribuidora. O que é estranho é a prefeitura licitar e pagar, né, o preço do litro de combustível da distribuidora, o mesmo preço praticado, preço final da bomba de gasolina dos postos de combustíveis aqui do município. Então, vou aguardar a resposta do requerimento, os valores, para a gente poder, né, fazer demais questionamentos. Porque se está pagando o mesmo preço que é praticado na bomba, então por que não compra dos postos de combustíveis aqui do município? Esse é o meu questionamento. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informa o senhor presidente que o vereador Marcão do Basquete solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, nobres edis, eu achei interessante esse requerimento,
solicitado pelo nobre edil Antônio Franco dos Santos. E sobre pagamento após licitação do mesmo preço das bombas. No caso, eu não ouvi, não sei se... Não. Se Vossa Senhoria especificou qual é o combustível, se é gasolina. Se é...
Permitiu uma parte? Não, eu recebi essa informação de uma pessoa que participou lá, junto à licitação, que ele achou estranho. Bom, deve ser tudo, né? Provavelmente vamos aguardar a resposta, não tem os valores. Mas ele falou que são os mesmos valores praticados, porque a prefeitura deve comprar álcool, gasolina, diesel. Eu acho que deve, tem caminhão, tem...
Sim. Não, eu faço essa pergunta.
Só para... Daí eu também achei estranho o comentário, por isso fiz o requerimento. Porque se for o valor da bomba, por que a prefeitura não compra dos postos de combustíveis? Ela tem um posto para abastecer lá, né? Lá no...
No
DSU, né, que é a Secretaria de Obras, né? Lá tem um posto de gasolina, acho que eles compram, abastecem lá para abastecer a frota. Mas o que eu achei estranho é que essa pessoa que me passou essa informação falou que o mesmo preço que foi ganho a licitação é o preço que está na bomba dos postos de gasolina, que é o preço final venda para o consumidor. Por isso eu fiz o requerimento.
E eu subi aqui, não é nada preparado não, porque eu vivenciei uma situação há cerca de 10, 15 dias, com relação ao abastecimento do meu automóvel. Meu automóvel é gasolina. Então, num dia, eu paguei R$4,27 aqui em Garça. Num dia. Como num passe de mágica, dois dias depois, a gasolina especificamente, tá, caiu para R$3,99. Eu fiquei até muito bravo comigo, né? Falei, pô, mas dá diferença no final, são 28 centavos, né? Passaram-se mais dois dias, esse R$ 3,99 se transformou em R$ 4,17. Eu acho que até o preço que está cobrando hoje a maioria dos postos, R$ 4,17. Então, há essa variação de preço, né? Eu não sei qual foi... O valor licitado, mas quando é o valor licitado, é aquele R$3,99, se for o caso, um exemplo, até o final, né? Então não tem esse reajuste. Então pode ter acontecido de determinado período, aliás muito pequeno, diga-se de passagem, do preço do combustível ter caído. E aí, o que aconteceu? Dá essa diferença. Volto a dizer, eu abasteci o carro a R$4,27, a gasolina, hein? Tá? R$4,27. Dali dois dias, aqui em Garça, estava R$3,99. E ultimamente eu estou pagando R$4,17. Então tudo isso variando num curto espaço de dias, aí de 10 a 15 dias, né? Todos devem ter percebido isso daí, todos que abastecem com gasolina. Se você me perguntar de álcool, eu não tenho a mínima noção quanto custa o litro do álcool e também não sei quanto custa o diesel. Por isso que eu perguntei qual que era o combustível ao nobre vereador que me antecedeu. Porque eu não acompanho. Se me perguntar de álcool e diesel, eu não vou saber falar. Mas de gasolina, eu vou saber dizer. Então eu acho que pode ter acontecido isso. Se for o caso, né? Se for o caso. Então vamos esperar aí.
Se permite uma parte novamente, só para completar, não sei se você vai. O que eu quis dizer é o seguinte: é que os postos também têm os caminhões. Eles fazem a compra e quando se licita é uma quantidade de litro. Então por isso, talvez também os postos poderiam vender a mesma quantidade no caso da licitação.
Vamos aguardar, né? Vamos aguardar para saber a resposta disso aí. Mas foi um questionamento bem interessante. Tá? Muito obrigado por enquanto.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
é o 737/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de instalar uma academia da terceira idade e construir uma ciclovia no entorno da área institucional localizada entre as ruas João Gomes Valera, Dão Pedro Santos, Antônio R. Ribeiro da Silva e Capitão Isaías Rodrigues Martins, no Jardim Brasil.
Consulta o senhor secretário se há vereadores, Cristo.
Informa o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, pessoal que nos ouve pela internet, volta à tribuna, porque eu participo do grupo do meu bairro, onde eu moro, Jardim Brasil, e alguns moradores fizeram a solicitação de uma academia ao ar livre, naquela praça central ali, que, aliás, né, precisa de benfeitorias ali. Então, é uma praça bem grande, tá? Localizado ali. Ali é uma área de nascente, logo abaixo ali, uma área de preservação ambiental, né? Por sinal, poderia ser melhor cuidado ali, porque é uma área que determina esses cuidados, né? Até mesmo pela legislação do meio ambiente, porque é uma área de nascente, então tem que ser preservada e também cuidada para que as pessoas, né, não contamine essa nascente. Mas enfim, estou usando a tribuna porque é um pedido dos moradores ali do Jardim Brasil, onde também eu resido há mais de 12 anos lá, e essas obras estão ali paradas, né, sem ao menos calçada, né? A prefeitura, ela é um órgão fiscalizador, todo mundo sabe que ela cobra aos moradores, né, as calçadas e pode até multar. A gente vê que essas áreas aí são áreas, né, que o empreendimento imobiliário, eles, a partir do momento que eles entregam, né, para o poder público, essas áreas estão terminadas pela lei. São áreas verdes, áreas mistas, áreas de praças e áreas de preservação ambiental. Então a prefeitura tem, né, a responsabilidade de estar cuidando dessas áreas, né? E aí a gente vê que há muitos anos, né? Há muitos anos essa área está aí praticamente abandonada, né? No meio de um bairro. Pode ver que o bairro está todo construído já, não é um bairro, é um bairro que já iniciou há mais de uma década, né? Então já está, tem ali suas famílias que moram nesse local e esperam que alguma benfeitoria seja feita. Eu fiz esse requerimento pedindo a possibilidade da prefeitura instalar uma academia ao ar livre ali, mas porém, se não tiver recursos para isso, já solicitei também um pedido ao deputado, né, para que possa trazer, né, essa academia lá, mas eu acho que a prefeitura teria que fazer o básico ali, que são as calçadas, né, o mínimo a calçada em volta do terreno. E depois a gente vai, através, né, de, sei lá, de emendas, pode ser também, de deputados, ou através de recurso próprio da prefeitura, dá uma melhoria nessa localidade. Então, esse requerimento é um pedido dos moradores ali do bairro do Jardim Brasil. Estou encaminhando esse requerimento, vamos aguardar a resposta e depois a gente leva lá para todos os moradores. Mas eu acho que, no mínimo ali, teria que ser feita a calçada. E essa calçada ali para o pessoal poder fazer suas caminhadas no final de tarde. Eu acho que é interessante e é de responsabilidade do poder público dar essa benfeitoria nessas localidades. Não só aqui, como em todos os bairros aí. Eu acho que a calçada é o mínimo que a prefeitura poderia fazer ali. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informa o senhor presidente que o vereador Pedro Santos solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Como bem colocou o vereador Bacana, essa área já faz um bom tempo que ela vem passando por um certo esquecimento. Não esquecimento total, porque recordo aqui que alguns meses atrás veio um projeto do executivo para que essa área fosse doada a uma igreja, para que fizesse um trabalho, não me recordo qual que era o trabalho que eles iam fazer ali, só sei que desagradou muito os moradores daquele bairro, né? Fui também procurado, juntamente com todos os vereadores aqui, de questionamento dos moradores daquele bairro lá, para que ali fosse feito realmente uma coisa na área para agradar os moradores em si, e não apenas a igreja no, 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 ao qual o projeto entrou na Câmara. Por quê? É, todo mundo sabe que ali é uma área que tem uma certa quantidade de moradores grandes, que não tem ali o seu parque infantil, que não tem ali um campo de futebol. Né? Sabemos que tem do outro lado, que fica mais no bairro ali do Nova Garça. Mais ali é Jardim Brasil, aquela área ali em si, é muito carente disso. E os moradores, eles esperavam que fosse feito algo nesse sentido. Tanto é que por isso que se mobilizaram quando o projeto entrou na Câmara e... pode ver que não teve sucesso por conta da mobilização dos moradores. E naquela situação já entraram com o questionamento para fazer exatamente isso que o vereador Bacana está colocando. Implantação de uma academia do idoso, um campo de futebol, uma passarela ali para fazer caminhadas. E é nesse sentido que os moradores estão apoiando. Então, não só o pedido do vereador Bacana, mas também... de todos os vereadores, que eu lembro que naquela época, quando entrou o projeto aqui, eles colocaram que seria nesse sentido que a prefeitura deveria trabalhar, em algo de lazer e esporte para aquela região, né? Que não entraria mais projetos de doação. O Bacana bem colocou a foto ali, esse terreno é muito grande. É muito grande. E hoje está abandonado? De certa forma, porque os moradores ali... não sei se existe uma associação de moradores, mas eu sei que alguns moradores, eles tiram do próprio bolso para fazer arborização daquele local. Se você entrar dentro daquele terreno, ele tem um monte de muda frutífera, tem várias árvores plantadas, não pela prefeitura, mas pelo próprio morador que mora ali perto. Que ele cuida, ele vai lá e coloca água. Por quê? É, na falta do poder público está agindo naquela localidade, os próprios moradores, ao seu ver, estão tentando executar alguma coisa naquele terreno. Mas seria de muita boa... como que eu posso falar? Seria ideal mesmo o quê? Que exatamente o que o vereador Bacana solicitou fosse implantado lá. E nunca mais viesse um projeto aqui para passar aquela área para uma instituição religiosa. Obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informa, senhor presidente, que o vereador Reginaldo Parente solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Reginaldo Parente.
Bom dia, senhor presidente, colegas da mesa diretora, nobres vereadores. É muito importante essa questão levantada pelo vereador Bacana. Essa área aí... e as demais áreas contíguas, até citado aqui pelo vereador Pedro Santos, né? Mais abaixo tem um campo de futebol ali. Eu entendo que a questão urbanística deste local tem que ser trabalhada e muito bem trabalhada, para que venhamos agregar qualidade de vida à população do Jardim Brasil e também do Jardim Nova Garça. Muito importante. Eu espero que o executivo ele possa efetivar essas ações e que a questão urbanística, o embelezamento deste local venha se realizar e que nós possamos, né, ter ali como um dos cartões, futuramente, um dos cartões postais da nossa cidade. Pois toda vez que eu passo ali, eu vejo essa área e uma área verde, local que pode ser utilizado para lazer, para entretenimento, para melhoria da qualidade de vida da população local. Por isso eu espero realmente a efetivação de ações por parte do executivo, que venha realmente a agregar a qualidade de vida à população do local. Muito obrigado, bom dia.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 738/2019, de autoria do vereador Paulo André Faneca, solicitando ao senhor presidente do Conceb Lago para que informe a esta Casa de Leis qual o montante cobrado à empresa distribuidora de bebidas Garça Limitada a título de patrocínio na 31ª Festa Cerejeira de 2017, encaminhando-se cópia do respectivo comprovante de pagamento.
Consulta, senhor secretário, se há vereador inscrito.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 739/2019, de autoria do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito diversas informações sobre a aquisição de equipamentos e preparo das quadras de tênis construídas anexas ao ginásio João Gonzalez.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 740/2019. De autoria do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informações sobre qual entidade era responsável e o valor arrecadado com a barraca de bebidas da Festa das Nações, realizada neste ano.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 741/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Ubacana, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar a limpeza e retirada de entulho na rua Francisco Jorge Mirala, na divisa dos bairros Morada do Sol e Jardim Imperador, e realizar a ligação dos dois bairros.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Ubacana solicitou uso da palavra.
A palavra é Ubacana.
Senhor presidente, nobres colegas, volto à tribuna para falar. Meu irmão mora ali, tem um irmão que mora na Morada do Sol, né? Ali próximo àquela creche ali, um pouquinho para frente ali. E não foi ele que me passou, mas ele comentou comigo, mas o Eduardo, que mora na rua, né? Ele tirou as fotos e enviou no meu WhatsApp a situação que está, né, aquela localização ali, Morada do Sol, as ruas que estão ali, né, do jeito que estão, vocês podem observar, a infraestrutura, né, bem deteriorada ali, e os moradores estão cobrando aí para que a prefeitura possa, no mínimo, fazer a limpeza daquela localidade.
Se permite uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Não sei se você recorda, eu até fiz requerimento para que fosse feito esse pedacinho, essa abertura dessas ruas e o calçamento por conta disso, para que não ficasse esse acúmulo de lixo, né? Tá feio mesmo, eu passei lá essa semana, tá feio.
Fabinho, então eu não me recordava, tá? Mas então já é recorrente, né? Não é um pedido atual, já é um pedido aí que já tem há tempo então. Então a gente reforça aqui as condições que é óbvio, né, que a prefeitura, ela, além dela fazer a limpeza, ela tem que ver também os moradores ali, porque essa sujeira é jogada por alguém ali, ela não nasce ali, né? Então alguém jogou ali também, como eu falei pro morador lá. Eu falei, ó, vocês também têm que observar as pessoas que pegam a sujeira e jogam no próprio bairro, né? Porque provavelmente, se não for dali, deve ser de outros locais, né? Então, acho que o próprio morador também tem que fazer essa fiscalização, porque está sujando o próprio bairro, né? Acho que tem que também colaborar. Mas a gente vê ali que são um monte de folha, né? Algum material ali, até parece que de geladeira, alguma coisa assim. Mas enfim, acho que tem que ter aí a contrapartida da população também. Não é só jogar a culpa no poder público. Com relação à infraestrutura, sim, né? Porque os moradores não podem estar asfaltando aí por conta própria. Mas na questão da limpeza, eu acho que os próprios moradores ali poderiam observar se há alguém jogando e também já comunicar ao setor de fiscalização.
Pois uma não? Parte, vereador.
Pois não, Paulinho.
Seria até interessante o próprio Poder Executivo esclarecer à população que isso daí é uma contravenção penal prevista no artigo 37 da Lei de Contravenções Penais. Então, seria interessante o vereador que tem contato com os munícipes próximos já orientar e também que o executivo faça isso, né? Porque é um absurdo. Realmente acontecer uma situação dessa.
O vereador, eu falei até para ele no dia, eu falei, olha, vocês também, cara, vocês que moram lá tem que observar, né? Ali está monitorando, porque é perto da casa, né? Da pessoa que tirou as fotos. Mas eu acho que também a infraestrutura ali, ó, ela contrasta também com a sujeira, né? Então, assim, você vê que parece que as pessoas, quando vê que o local está abandonado, aí o pessoal continua, né, colaborando para que fique com essa visão aí, né, que é inapropriada mesmo. Mas enfim, estou só comentando o fato, já vi que é recorrente, meu irmão mora ali também, há muito tempo, né, há muito tempo ele mora ali, e o Eduardo lá que mora lá também passou essas fotos aí, então
a gente tem a obrigação aí de estar cobrando o poder público aí para estar lá limpando e depois também notificar pessoas que estão jogando essa sujeira no local. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Pedro Santos solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Bom dia. Em relação a essas pessoas que continuam a jogar lixo nas ruas, nas praças, eu sei que, em relação a esse caso e muitos outros, eu sou um dos primeiros que vem aqui, critico a prefeitura, que está errado, que está isso, que está aquilo, mas vou ser bem sincero, gente, tem uns lugares, sem ser nesse também, que a população sempre joga lixo, que a prefeitura tem ido lá, faz a limpeza, tira tudo o lixo, e aí eles colocam até aqueles montes de caminhões de terra para tentar fazer um cercado, porque normalmente quem vai lá que joga esses lixos são pessoas com transporte. Então eles vão com sua carretinha e eles passam, eles entram dentro do terreno vazio e pum, joga aquele monte de lixo ali. A prefeitura vai lá e coloca aqueles montinhos de terra para tentar evitar que o cidadão jogue mais lixo. Eles vão lá com a pá, eles tiram ali a terra, entra com a carretinha e joga lá. Pelo amor de Deus, né? Tem sim a responsabilidade da prefeitura, que em muitos lugares deixa a desejar em relação à limpeza, mas a população tem que colaborar. A população tem que colaborar. E essas, eu acho que nós devemos fazer um movimento junto ao setor de fiscalização em relação a essas pessoas que fazem limpeza. Por quê? É uma pessoa só que às vezes vai lá com 3, 4, 5, 6, 7 carretinhas. Elas fazem limpeza nas casas aqui. Onde que vai jogar? Elas vão lá no terreno vazio lá. Então é mais fácil o setor de fiscalização começar a ir atrás das pessoas que fazem limpeza desses terrenos. Né? Que chega assim no cidadão, onde você está jogando esse lixo aí? Oh, por quê? Eu acredito que se for lá no lixão, né, provavelmente pode ser jogado lá. Mas é mais fácil para ele jogar ali. O que, que é aquele atrás do São Benedito ali, onde vai ser feita as casinhas? O que, que é aquilo? Né? E outra coisa, até mesmo as pessoas. Todo mundo sabe que eu trabalho na creche Maria Leonor. E foi feita uma grande reforma lá. Foi feita a pintura, foi feita a reforma do muro. Colocou concertina, colocou isso, colocou aquilo, pintou. Ali, nós estamos numa área nobre do município. Com casas nobres, de pessoas, né? Sabe o que acontece? O cidadão ali pega o lixo dele e joga lá na calçada da creche. Faz o jardim, você olha na casa da pessoa, tem palmeira, tem lago oriental, tem flores, tem grama. Você fala assim, nossa, que lindo, paga um jardineiro, o jardineiro vai lá e faz a coisa mais linda. Aí ele pega aquele monte de lixo, sabe onde que ele faz? Joga na calçada da creche. Fica aquele monte, joga num sofá lá esses dias. Você fala assim, a falta de educação é por conta da cultura, do social. Não é não. Você vai ali na área nobre, vamos dizer assim, as pessoas bem de vida, os ricos mandam limpar os seus jardins e jogar no terreno vazio. Depois a responsabilidade é toda a prefeitura. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos cobrar a prefeitura sim, mas vamos tomar conta também do que é nosso. Não é verdade? Não vamos jogar tudo a culpa na prefeitura, não, que não é bem assim, não. Nós temos pessoas e pessoas, não estou generalizando. Mas hoje em dia, muitas pessoas que fazem limpeza de jardim estão jogando. Teve um fato que eu peguei o cidadão jogando lixo lá na calçada da creche, e eu falei assim, ô cidadão, ele falou assim, meu patrão mandou jogar. Onde você mora, seu patrão? Ali, ó. E aí, o que você faz? É difícil. Então não vamos generalizar, não, que é só no fundo de vila que tem esse tipo de coisa. Não é só no fundo de vila, não. Né? Tem muito riquinho hoje em dia que manda limpar seu jardim e jogar na frente do terreno da prefeitura. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Fábio Policinani solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Fábio Policinani.
Bom dia, presidente da mesa, que compõe, os vereadores, a plateia, os internautas. É um assunto muito interessante. Eu só levantei por quê? Realmente, o que o Pedro tocou num assunto, que todos nós, munícipes, cobramos da administração, de todas as administrações. E essa semana eu presenciei um fato, e eu já tinha ouvido uma entrevista na rádio sexta-feira, que a administração atual se manifestou quanto a essa situação, tá? A administração procurou a rádio e comunicou que, se for pego jogando entulhos e lixos em propriedades pertencentes ao município, a pessoa será multada. Então, pessoal, vamos colaborar para depois não reclamar, eu levei uma multa. Porque eu penso da seguinte forma, se você está reformando sua casa e fazendo lá um mexido lá na sua casa, se você não gastar nada lá, você vai gastar milão. Aluga uma caçamba de lixo. Entendeu? Aluga uma caçamba de lixo, chama uma carrocinha aí, um carroceiro, e joga no lugar correto.
Concede uma parte, vereador? Sim. É muito bem lembrado, tanto pelo vereador Bacana, Pedro, e agora você aí, vereador, lembrando os munícipes da questão também da sustentabilidade que a gente vem sempre falando aqui, né? Esse lixo, essa sacola, essa garrafa, ela vai entupir um bueiro, que depois vai trazer um problema para a própria residência da pessoa que joga. Aí ela se manifesta em rede social falando que as pessoas da prefeitura não limpam o bueiro, não fazem o que é de obrigação, mas a obrigação do próprio munícipe acaba esquecendo. Então, muito bem lembrado, faço das palavras de vocês as minhas também. É importante nós, como representantes da sociedade, estarmos aí também colocando os deveres da sociedade, não só os direitos. Parabéns.
Obrigado. Sim, com certeza. Então, assim, eu só queria ressaltar o quê? Que para quem não ouviu, a administração estará multando quem jogar lixo em terrenos do município. Por quê? Porque a gente tem que fazer a nossa parte, gente. Eu estou mexendo lá na minha casa. O meu entulho está dentro do meu quintal. E eu vou pedir uma caçamba para jogar. Eu vou gastar para mexer na minha casa e vou jogar o entulho no terreno da prefeitura. Está errado, gente. Vamos ser justos com isso. Então, assim, por favor, nós vamos pedir a colaboração da população que ajude. Nós vemos aí a dificuldade que a prefeitura enfrenta, nós também temos a dificuldade, mas nós temos que colaborar, tá bom? Era só isso que eu tinha a dizer a todos, muito obrigado, um bom dia.
Consulta ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Marcão do Basquete solicitou uso da palavra.
A palavra o vereador Marcão do Basquete.
Bom, é um assunto que me diz respeito diretamente. Vou explicar por quê. Antes de mais nada, gostaria de parabenizar um momento histórico, hein? Eu e o Rafa Fabretti elogiando Pedro Santos e Fabinho pelas palavras aqui, hein? Parabéns! Tá? Parabéns, realmente concordo com vocês. A segunda parte que eu vou entrar. Eu acho que eu sou o primeiro daqui, nós somos em 13 vereadores. Eu acho que eu sou o primeiro daqui a ter a casa mostrada aqui. Minha humilde residência, CDHU.
Se permite uma parte, vereador? Não foi...
Paga com muito suor em 30 anos.
Vereador, não foi eu que tirei a foto, não. Não, eu te mostro aqui a pessoa que me mandou.
Não, fica tranquilo.
Eu nem sabia. Então, sabia que você morava ali, não nesse local.
Minha humilde residência apareceu ali. Mas, deixa eu explicar. Essa rua... é a rua da minha casa. Não, eu sei. Tanto é que eu nem questionei, vereador. É a rua da minha casa. E o cidadão aí que procurou o Bacana, já me procurou. E eu já procurou o Wagner. Eu acho que já procurou o Fabinho. Já procurou o Rafa Fabretti. Vai ficar procurando. Eu só vou fazer uma comparação. Recentemente... eu acho que ninguém daqui sabe, numa determinada via pública, aconteceu o seguinte, tinha um quebra-mola, que é o objeto de desejo de 13 de cada 13 vereadores, tá? Tinha um quebra-molas, de repente a prefeitura foi lá e tirou esse quebra-molas. Aí um vereador, um cidadão me ligou, falou, mano, você está louco, a prefeitura já não faz quebra-molas e ainda tira o que tem. Aí eu fui atrás para ver. Havia um abaixo-assinado dos outros vereadores da rua, dizendo que, da forma como que estava ali o quebra-mola, chovia forte, tinha enxurrada,
passava pelo quebra-mola e, de uma forma muito caprichosa, entrava na casa de vários cidadãos ali, porque é meio caído, e aí inundava tudo. Então, isso que eu estou querendo dizer. Tem um que quer, mas daí eles não querem. Ali é a rua José Precípito, a minha querida morada do sol, onde eu resido desde o dia 31 de janeiro de 1991, foi um dos primeiros lá. Nessa rua, tem cidadão que quer essa interligação com a Francisco Jorge Mirala. Foi mostrado aqui. Que é a rua que desce do Jardim Imperador. Só que a maioria dos moradores não querem isso. Quer que fecha. Tanto é que eu já procurei até o secretário de obras, o Paulinho Jacóia, para que a gente tome uma providência, né? Então, diminuindo um pouco a demanda aí que a Secretaria de Obras está realizando, o que vai acontecer? A tendência é que feche lá. Por quê? Por que fechar? Sabe quem usa ali aquela interligação, que não existe, é improvisada? São os caminhões que vão fazer, que vão entregar compra, que vão... Então, para não fazer o balão ali, ou rótula, como queiram falar, porque é uma rua, inicialmente, sem saída. Tem que fazer o balão. O que eles fazem? Com o tempo, eles foram passando por cima da calçada e quebrou tudo ali, a guia, a sarjeta, foram os caminhões que fizeram isso. E tecnicamente, por causa do desnível, tecnicamente, fica difícil fazer a interligação. E os próprios moradores preferem ali que seja fechado. Essa rua, onde, volto a dizer, eu resido, tem o quê? 50 metros. Saindo dela, tem uma placa gigantesca, do lado contrário de onde foi mostrado aí o que a gente chama ali de jardim. Né, porque não é baldio ali, está cheio de plantas. Tem uma placa gigantesca dizendo que não pode jogar lixo. Então essa é a situação ali. Agora, eu acho que todos vocês sabem, numa rua existem vários moradores. Você agradar todos, ainda estou procurando a fórmula disso.
Consulta ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Como líder de bancada, solicitou o uso da palavra o vereador Antônio Franco dos Santos, bacana.
Com a palavra, Antônio Franco dos Santos, bacana, sem a parte.
Senhor presidente, secretário, senhores colegas, funcionários da casa. Bom, volta à tribuna. Bom, esse requerimento, até falei o nome da pessoa, Eduardo, acho que o Marcão deve conhecer, ele que me passou as fotos aqui, né, não tem nem porquê. A gente esconder, até não foi um requerimento direcionado ao vereador, de forma, ao contrário, meu irmão mora ali também, na mesma rua ali, acho que na rua de cima da casa do vereador, então estou frequentemente lá, é o bairro que tem sobrinho, tem família ali, tem vários amigos ali, mas enfim, eu acho que a questão é, a gente falou da questão dos moradores e da fiscalização, mas o morador que tem que fiscalizar o bairro também, ele tem que estar ali olhando, porque geralmente alguém vê, né? Geralmente alguém vê. Agora, se não denunciar quem joga, o lixo vai ficar ali. E realmente tem bastante lixo mesmo ali. Agora, ali, no caso da interligação, não vou dar minha opinião, como o vereador disse, tem que consultar os moradores da rua ali. Mas, se você analisar o crescimento, né, o crescimento de qualquer bairro, tem que continuar a ligação. Não existe não fazer ligação. O planejamento do bairro já tem que ser assim. Se a rua terminou num local que não tinha casas, quando for ter um empreendimento imobiliário, já tem que constar na planta a continuação. Isso é fato. Entendeu? Isso daí é planejamento. O setor de planejamento da prefeitura, quando aprovar, o presidente, quando. É o seguinte. O que eu estou querendo dizer, o setor de planejamento da prefeitura, quando ele aprova o empreendimento imobiliário, ele tem que aprovar com continuidade, né? O vereador Marcão, ele colocou ali que
que por ficar meio rebaixado não dá para fazer a interligação do bairro, tudo bem, eu até entendo, mas as aprovações, ela, como que você não vai dar ligação para o outro bairro? Tem que ter, tá? Teria que ter, no caso, né? Agora fica agora tem essas dificuldades, porque não houve planejamento na aprovação daquele empreendimento, né, por determinada gestão que estava administrando o município, tá? Mas isso, qualquer setor de planejamento tem que dar continuidade no bairro. Como que você vai fechar uma rua e não dar acesso a outro bairro? Isso, infelizmente, a gente tem que falar aqui que é projeto de pessoas que não se atentaram ao fato ou desconhecem totalmente um planejamento de uma cidade, né? Qualquer cidade, você vai construir bairro novo, tem que ter a ligação. Isso eu acho que é o primário de um planejamento, né? Agora, como que você vai construir um bairro e fechar uma rua para a pessoa não ter ligação para outro bairro? Então, isso desculpe falar, né? Mas pessoas que, de repente, não teve um estudo técnico, né, para estar aprovando esses empreendimentos imobiliários. Mas, enfim, já que fez aí, como o vereador disse, né? E, aliás, queria até ressaltar que aquelas ruas são bem estreitas, tá? São muito estreitos ali, porque eu vou lá na casa do meu irmão, se você encostar dois carros do lado, no meio, dificilmente passa. O vereador Marcão sabe disso. Então, eu acho que também faltou esse planejamento na construção do bairro. As medidas da rua, só cabe três carros ali, bem apertado. Então, tem vários erros, sim. Mas, enfim, só estou fazendo esses questionamentos para justificar também, né, a questão da ligação do bairro. Mas o que a prefeitura deveria ali fazer, até indico para o vereador Marcão, que é um morador ali do bairro, naquele barranco ali, futuramente plantar grama, que daí eu acho que fica melhor, né, para não ficar no seco, e fica como depósito ali que o pessoal está fazendo ali, você viu bem ali o lixo jogado. Então é só uma indicação que eu faço, né, espero que seja atendido ali, mas levo essa indicação para o vereador Marcão também ali, que representa o bairro Morada do Sol, para que, de repente, logo, logo aí o pessoal possa tirar esse lixo dali e fazer alguma coisa para que não seja mais jogado. Mas, enfim, são questionamentos. A gente mora numa cidade pequena, de 44 mil habitantes, a gente conhece todo mundo, anda em todos os bairros da cidade, então é uma cidade que ainda bem que temos representantes assim, em alguns bairros da cidade, que possa está interferindo sobre essas questões. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 742/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos, solicitando ao prefeito diversas informações sobre a reforma da Feira Livre.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
A palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, hoje estamos de volta do recesso, né? Então são alguns requerimentos que houve vários questionamentos aí durante esse recesso, principalmente na questão da Feira Livre. Então, estou fazendo esse requerimento por pessoas que usam a feira, né? Tanto de autoescola como das pessoas que vendem seus produtos na feira. Há vários questionamentos. Foram abordado o assunto do levantamento de um custo de 180 mil inicialmente nas obras da feira, depois houve uma suplementação de verba, parece que, se eu não me engano, chegou a 204 mil, tá? Então eu estou fazendo esse requerimento para saber, né, trazer a relação do que foi feito ali na feira, porque aparentemente quando você olha, né, quando você olha assim, você não vê, né, pelo menos é o que as pessoas dizem, né, e eu também compartilho com isso, você não vê aonde foi investido 204 mil reais, né? Mas pode ser que tenha feito outras coisas ali que não dá para ver aos olhos, né? Da gente, né? Enfim, por se tratar de uma base de concreto ali para sustentação da estrutura, né? Mas pode ser que tenha feito outras coisas que também muitas pessoas que frequentam o local, elas fazem esse questionamento. É que o custo, pelo menos, foi muito alto para fazer pouca coisa. Estou dizendo que, pelo menos, quando você olha, né? De repente, pode ter outras coisas que a gente não viu ali, outros gastos ali que a gente não viu. Então, por isso que eu estou fazendo esse requerimento. Não vou fazer nenhum tipo de acusação aqui, porque a gente tem que esperar a resposta, né? Espero que venha detalhada, porque ultimamente eu tenho feito alguns requerimentos pedindo, né, relações de gasto, e o jurídico da prefeitura não tem mandado aqui as respostas, né? É, pede para a gente lá consultar. O requerimento tem 15 dias, ele tem que mandar a resposta, né? Então fica até chato a gente ir lá em loco, né, para pegar isso daí, né? Se o pessoal enviar a cópia, que é um direito, né, do vereador, né, e um dever da secretaria enviar aqui, seria bem mais fácil, acho que não haveria nenhum problema, né? Estou com um problema lá, que eu fiz um requerimento pedindo cópias dos documentos e as pessoas não querem enviar. Então é chato até que por fazer uma medida judicial para a pessoa mandar as cópias aqui. Se está lá, manda aqui, qual que é o problema? A gente vai analisar para poder, né, dar a resposta que a sociedade quer. Mas então esse requerimento é para isso, são questionamentos meu e de muita gente. Está ali para vocês verem aí, R$204 mil investido aí na Feira Livre. Pelo que eu vi também, o banheiro lá, ele foi pintado, né? Parece que, não sei se teve alguma reforma por pessoas que teve lá. Parece que também não fizeram acessibilidade, né? Então, tem muita gente que questiona, né? Inclusive aqui na Câmara, quando foi feita a reforma, né, acessibilidade foi cobrado aqui do presidente e foi feito. Então, se reforma um prédio, já reforma total. Colocaram um banheiro, não sei, um banheiro de lata ali, mas com a rampa. Sei lá, eu acho que está meio esquisito ali, né gente? Essa acessibilidade ali está mais para dificuldade, né? Pelo menos o que eu vejo ali, né? E outra, de zinco ali, né? Bate o sol ali, esquenta até a alma do cidadão que vai usar esse banheiro. Mas enfim, vamos aguardar, né?
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Paulo André Faneco solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, o requerimento do vereador Bacana, ele é um pouco mais amplo do que o meu, mas antes do recesso, eu havia feito um requerimento e recebi a resposta agora. Porque o meu questionamento é mais em relação ao aditamento, porque a licitação ela tinha um valor estimado de em torno de R$200 mil, a empresa vencedora do certame apresentou uma proposta de R$ 167 mil e, posteriormente, pediu um aditamento de R$ 36.907, chegando, então, no valor total de R$ 204 mil. Então, eu solicitei as informações referentes apenas ao aditivo, porque aditamento é algo complicado, a gente tem que ficar realmente bastante atento a isso, porque tem que ser muito bem justificado. Porque se a empresa apresenta um orçamento de 167, ganhou a licitação com um orçamento de 167, depois pede para aditar até chegar no valor total estimado, então a gente tem que entender muito bem quais foram as razões. E a prefeitura, a documentação é bastante ampla, tá? Então eu ainda vou analisar. Mas apenas que eu pude analisar aqui superficialmente, eles alegando que houve essa necessidade. Então, as planilhas estão todas juntadas aqui na resposta do requerimento e eu analisarei com mais calma para me posicionar a respeito. Os documentos necessários estão nas minhas mãos. O vereador Bacana solicitou algo mais complexo, ele pediu todas as informações referentes à obra desde o início da licitação, a minha é apenas referente ao aditamento. Então, a gente vai analisar, até para que a gente possa também apresentar uma resposta para a comunidade, para a sociedade, porque realmente, de modo geral, as pessoas ficaram um tanto quanto em dúvida em relação a esse valor. Porque realmente, R$204 mil é um valor muito alto. Algumas pessoas que eu conversei, inclusive pessoas de dentro da prefeitura, dizem que não seria necessária essa contratação, que isso poderia ter sido feito pelos funcionários da prefeitura. e que o problema seria solucionado. Mas vamos analisar aqui as justificativas técnicas, as planilhas, para que a gente chegue a uma conclusão. Obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Pela ordem, eu peço que o requerimento 742, 756, 757 seja lido na íntegra. Eu consulto aos pares se concordam, concordarem, ficar permanecer sentados, os contrários se manifestem. Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente, é que o senhor citou o requerimento 742.
Isso, 742, 756, porque já fica votado já.
É 743.
Ah, tá. Então, desculpa, 743.
Então, vamos lá. Requerimento número 743/2019. Requeiro à mesa, na forma regimental e constado plenário, oficie-se ao excelentíssimo prefeito municipal para que, através do setor competente da municipalidade, informe a possibilidade de que seja retirada a lombada de frente à residência localizada à rua Coronel Joaquim Pisa, 954, uma vez que a mesma se localiza a um quarteirão de um semáforo, não sendo mais necessária a lombada. Outro motivo que justifica a retirada da mesma é que na residência supracitada reside um casal de idosos que não vem conseguindo dormir pelos transtornos causados pela lombada. Sala das sessões, 5 de agosto de 2019, Wagner Luiz Ferreira, vereador.
Consulta, senhor secretário, se há vereador inscrito.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 744/2019. De autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que informe por quais motivos alguns aparelhos de exercícios da Academia da Terceira Idade da Praça Tancredo Neves foram retirados.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 745/2019. De autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que informe qual montante em subvenções foi enviado ao Lar dos Velhos nos anos de 2018 e 2019.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
746/2019. De autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao Concebes Lago para que informe por quais motivos não foi contratada a empresa que fez a segurança do Cerejeiras Festival em anos anteriores.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 747/2019, de autoria da vereadora Janete Conessa, solicitando ao prefeito que informe quando terão início as obras de revitalização das calçadas do centro comercial.
Consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informa o senhor presidente que a vereadora Janete Conessa solicitou-os da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete Conessa.
Bom dia a todos, nobres vereadores, público aqui presente e os internautas. Bem, eu decidi fazer esse requerimento diante de tanta polêmica causada, né, sobre a revitalização das calçadas no centro comercial. Nós temos aí muita gente a favor, alguns contras, e eu, como sou parte interessada, quero que faça logo essa revitalização do centro, por morar aqui no centro da cidade, né? Então eu gostaria dessa resposta realmente do prefeito. E muitos comerciantes têm falado comigo que eles estão com pressa diante da proximidade do final de ano. Daqui a pouco é Natal. Do final de ano. É só isso, muito obrigada a todos.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 748/2019, de autoria da vereadora Janete Conessa, solicitando ao prefeito que informe como está a entrega dos medicamentos de alto custo para pacientes que já fizeram todos os cadastros junto à Secretaria da Saúde.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que a vereadora Janete Conessa solicitou uso da palavra.
Nós, mais uma vez, né, ocupo a tribuna porque tenho ido junto com um paciente na Secretaria da Saúde, pessoas que têm precisado dessa medicação. A gente sabe que essa é uma responsabilidade do Estado, mas nós temos percebido que o Estado demora demais para atender essa demanda. Tem muita gente precisando desses remédios de alto custo. E o Estado tem demorado demais. Então, eu quero... gostaria que o prefeito, que a gente fizesse alguma coisa para pressionar o Estado que atendesse com mais rapidez essa necessidade dos nossos pacientes de alto custo aqui da cidade. É só isso, muito obrigada.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 749/2019, de autoria da vereadora Janete Conessa, solicitando ao prefeito que informe se há possibilidade de recuar o passeio público da Praça Pedro de Toledo e transformar seu entorno em estacionamento 45 graus.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que a vereadora Janete Conessa solicitou uso da palavra.
Bem, mais uma vez ocupo essa tribuna. A gente tem sentido a falta de estacionamento no centro da cidade. Às vezes a gente vê o pessoal vindo de carro, roda, e está difícil de achar uma vaga. E ali é um local central que poderia fornecer mais estacionamento, se fosse tomada essa importante decisão de transformar esse jardim da Praça Pedro de Toledo, ali a calçada, né? Não ia mexer com o jardim e nem com as palmeiras, com nada, com as árvores, e estar transformando ali então em estacionamento de 45 graus. É só isso, muito obrigada.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 750/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando à Patrulha Juvenil Garcense diversas informações em relação ao estacionamento rotativo Zona Azul.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 751/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao Concebes Lago informar se foi realizada a cotação com as confecções existentes na cidade para fazer as camisetas utilizadas pela comissão organizadora do Cerejeiras Festival, realizada neste ano.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 752/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que informe se o nosso município está participando do projeto Internet para Todos do Governo Federal.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 753/2019, de autoria do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de construir um redutor de velocidades na Avenida Vereador Olívio Turato, na altura dos numerais 220 e 230.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o requerimento 754/2019, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao atleta Tiago Mariano Serafim Gomes pela brilhante participação nos Jogos Regionais na cidade de Assis, onde conquistou 7 medalhas no total, sendo ouro nos 400 metros medley, 400 metros livres, 1.500 metros nado livre, prata nos 200 metros medley, revezamento 4x100 e bronze no revezamento 4x100.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o requerimento 755/2019, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao senhor Luiz Gonzaga Conessa, por ter sido eleito governador do distrito LC8 CLAL 2019/2020, mostrando seu brilhantismo e competência junto ao Lions Clube de Garça.
consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 756/2019, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, atendendo o pedido e após aprovação do plenário, lido na íntegra. Considerando a grande quantidade de pessoas na região central do nosso município, considerando que neste ano já foram encaminhadas diversas proposituras tratando dessa problemática, considerando que, infelizmente, o poder público sozinho não consegue enfrentar todos os problemas que assolam nossa sociedade, requeiro à mesa, na forma regimental e constado o plenário, que oficie-se a ASIG, Associação Comercial Industrial de Garça, para que, em conjunto com a municipalidade, estude a possibilidade de se criar um programa assistencial para acolher, instruir e auxiliar essas pessoas. Sala das Sessões, 5 de agosto de 2019, Wagner Luiz Ferreira, vereador.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o de número 757/2019, lido na íntegra após aprovação do plenário, considerando que em diversas cidades de nosso país, a Polícia Militar e Guarda Civil vem promovendo a operação denominada Pescoço Seguro, que visa combater o uso do cerol e da linha chilena, considerando que o cerol é uma mistura de cola com cacos de vidro moídos, que posteriormente é aplicado às linhas de pipas com a finalidade de cortar pipas adversárias em uma competição, considerando que as linhas com cerol possuem uma enorme capacidade de corte. Quando atingem regiões como o pescoço, provocam ferimentos profundos que são potencialmente mortais. Requeiro à mesa, na forma regimental e consultado o plenário, que oficie-se a 4ª Companhia da Polícia Militar de Garça, para que informe a possibilidade de realizar a operação Pescoço Seguro em nosso município. Sala das Sessões, 5 de agosto de 2019, Wagner Luiz Ferreira, vereador.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 758/2019, de autoria do vereador Rafael José Frabetti, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar os reparos necessários na iluminação existente no poste localizado na rua Salvador Armentano, de fronte ao numeral 156.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 759/2019, de autoria do vereador Rafael José Frabetti, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar a revitalização da quadra poliesportiva do Jardim Centenário.
Consulta, senhor secretário, se há vereador inscrito.
Informa o senhor presidente que o vereador Rafael José Frabetti solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Rafael Frabetti.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Eu vou aproveitar e subir para os dois requerimentos. O anterior, que pede a iluminação, é referente ao bairro próximo do segundo requerimento, que é também ali na Praça do Centenário. A gente viu aqui alguns questionamentos a respeito de iluminação no Distrito Industrial e também temos esse problema dentro do município, né? Eu não sei se da época da entrega desses empreendimentos que não foi fiscalizado, cobrado, ou se não era de obrigação dos empreendimentos essa responsabilidade. Mas essa rua, por exemplo, vive na escuridão e hoje, com o problema que nós temos aí de segurança pública que envolve o nosso Estado e o nosso país, é importante que essa iluminação seja atendida. Por isso, feito um requerimento ao Executivo para saber das condições e se existe possibilidade de ser feita essa iluminação. Segundo a Praça Poliesportiva do Centenário, é um dos únicos centros de convivência ali daquele local para os moradores do Centenário, para os moradores daquela redondeza. Visto que agora teremos lá um bairro novo, com o início da obra, com as obras do CDHU, então peço aí a revitalização dessa praça, com pintura do solo, com iluminação, e o que mais tiver de condições para o município ofertar para essas crianças, jovens e adultos, um momento de lazer ali próximo às suas residências. Então, acho que essa praça é uma praça muito bonita, onde temos a quadra ali, mas entendo que com o passar dos anos ali falta um pouco da manutenção da mesma. Espero que seja atendido pelo Executivo aí. Agradeço, muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 760/2019, de autoria do vereador Rafael José Frabetti, solicitando ao prefeito que preste informações sobre o protocolo de número 494/2019, o qual solicita alteração de mão de direção na rua Oswaldo Moretti.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 761/2019, de autoria do vereador Rafael José Frabetti, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de implantar uma faixa de pedestre e acessibilidade na Avenida Presidente Vargas, de frente à loja de materiais de construção Construarte.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores, se há vereador inscrito.
Informa o senhor presidente que o vereador Rafael Frabetti solicitou o uso da palavra.
A palavra, vereador Frabetti.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Reinaugurou essa loja recentemente ali na avenida, é uma loja de muito fluxo de pessoas. A faixa de pedestre mais próxima é na padaria do Seu Miguel, então fica longe para a travessia. Ali é um local de grande fluxo de veículos, por ser a entrada e saída da cidade. Então, essa praça serve também como alerta, essa faixa também servirá como alerta aos... não só aos transeuntes que precisam utilizá-la, mas também aos motoristas. E também a acessibilidade, visto que o próximo rebaixamento de guias também está um pouco longe, isso ajudaria as pessoas que ali utilizam dessa loja. Pelo local, pelo grande fluxo, a faixa de pedestre é uma coisa necessária ali e muito importante. Espero que o setor analise com bastante carinho e que a gente receba a resposta para poder estar passando para o pessoal que pediu. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 762/2019, do vereador Rafael José Frabetti, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar poda drástica ou substituição das árvores localizadas na rua Nelson Piola, de fronte ao número 67 do Jardim Paulista.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 764/2019, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe se os ônibus que transportam servidores públicos municipais estão em perfeitas condições de uso.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que o vereador Pedro Santos solicitou o uso da palavra.
A palavra, vereador Pedro Santos.
Primeiramente, bom dia. Em relação a esse requerimento, eu fiz por conta de uma conversa que eu tive com um funcionário público, ao qual pediu para não ser citado e nem identificado, por conta que vocês já sabem o porquê. Ele tem colocado que, infelizmente, o ônibus que faz o transporte dos funcionários públicos que trabalham na área rural tem apresentado muitos problemas em relação à segurança. Já aconteceu do ônibus quebrar, falta de freio, vidro quebrado, né, banco solto, e eles se sentem inseguros ao ir trabalhar dentro desse ônibus. Até solicitei desse cidadão se ele tinha a foto ou então o número da viatura. Para ficar mais fácil, ele ficou de pegar e depois me enviar, mas eu já tomei a liberdade de fazer o requerimento antecipadamente. Nós sabemos que hoje em dia a utilização desses ônibus que vão para as áreas rurais normalmente é colocado um ônibus mais antigo, até para não quebrar os mais novos. E por conta da área que ele frequenta, do terreno com buraco e tudo mais, a gente sabe que a depreciação é mais rápida. Mas o que nós não podemos permitir é que esses ônibus levem perigo para esses funcionários. Porque se quebra, lá corta um funcionário, se não machuca em relação aos bancos. Eu acredito que o mínimo que esses funcionários deveriam ter é a segurança ao ir trabalhar. E se, quando chega ao ponto do próprio funcionário fazer esse questionamento, significa que alguma coisa tem que ser feita. Então fiz esse requerimento solicitando à prefeitura que tenha a iniciativa de estar fazendo um levantamento desses ônibus que trabalham na área rural para consertar aí o que estiver quebrado, para que no mínimo esses funcionários se sintam um pouco mais seguros a estar trabalhando na zona rural. Obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o requerimento 765/2019, de autoria do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito que encaminhe a esta casa cópia dos orçamentos referentes ao empenho número 6364.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o requerimento 766/2019, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informações referentes à fiscalização acerca de ocorrência de escorpiões encontrados no bairro Jardim Imperador, além de animais de grande porte soltos e terrenos com mato alto.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 767/2019, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar se as ruas Salvador Zago e João Correia Leite de Moraes serão recapeadas.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 768/2019, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao cabo PM Lúcio César dos Santos por ter sido escolhido como policial destaque do mês de junho em toda a área do 9º Batalhão de Polícia Militar do Interior, de Marília.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Concluo a discussão e votação em requerimentos e, havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade permitidos à parte. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulto ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Informa o senhor presidente que o vereador Rafael Frabetti solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Rafael Frabetti.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Bom, ficamos aproximadamente 40 dias aí afastados, em recesso, né? Afastado apenas daqui da atividade de tribuna, mas acredito que todos os vereadores trabalhando e recebendo as informações e também com pedidos de informações. Fico feliz em dizer que nesses 40 dias tivemos aí o início da construção da Loja 100, que gerará em torno de 40 a 50 empregos em Garça, assim como também a inauguração das Casas Bahia online aqui na nossa cidade, como também a inauguração da Americanas.com e agora com a grata notícia de que a Rua de Camisaria vai se instalar aqui na esquina da Câmara Municipal, no prédio da Reunidas, que trabalhou por 45 anos nesse local, servindo a população garcense. Então fica aqui o meu abraço ao nosso amigo turco aí da Reunidas e saber que agora a gente está dando uma continuidade no centro comercial. Então, além disso, temos aí quem pôde apreciar e dar uma atualizada no município, quem esteve andando, o recap do Frei Aurélio, que ficou excepcional. Fez o recap de toda aquela avenida, a última avenida próxima à passagem, e de algumas outras ruas ali. E também o início do recap da Avenida Paineiras, que estava em discussão judicial por conta de uma das partes, por conta de um dos concorrentes que acabou não conseguindo ter êxito aí e por seu direito teve algumas dúvidas e judicializou a situação, porém já sanado, já resolvido. Assim também como o início das obras da CDHU, que me alegra muito. Serão 128 famílias aí compreendidas e atendidas e espero que o sorteio seja feito de uma forma muito equânime, que é muito importante que todas as pessoas nos param na rua e falam, mas vai ser para quem realmente precisa, assim nós esperamos, né? Existem aí os requisitos que têm que ser preenchidos e também a situação do sorteio. Então, boa sorte a todos que forem participar. E também lembrando aí na nossa igreja matriz, que eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver os vitrais colocados, ficaram maravilhosos. Fiquei realmente muito feliz. A igreja matriz é o coração de nossa cidade, no centro comercial de nossa cidade, e vê-la sendo revitalizada é para mim um motivo de muito orgulho e parabenizo todos os envolvidos, inclusive a pessoa do Flávio Pérez e Mara Pérez, que estão engajados diretamente nesse projeto, junto com o nosso padre Anderson. Também parabenizo aí o nosso amigo garcense e agora o segundo na hierarquia da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Ricardo Martinez, né? Um delegado que saiu daqui da nossa cidade, foi seccional em Marília, foi seccional em Adamantina, foi seccional em Bauru, que é uma das mais complexas seccionais serem atuadas, teve ótimos números e por isso teve aí a situação de estar sendo hoje o braço direito do primeiro da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Para nós, um motivo de muito orgulho e muita alegria. Inclusive, dou a ideia para que todos os vereadores aqui façamos aí um documento parabenizando e no mesmo documento pedindo aí que ele tenha os olhos voltados ao nosso município referente à Polícia Civil. Hoje o quadro da Polícia Civil do nosso município ele é bem restrito, perto do que nós já tivemos no passado. Já chegamos a ter 5 delegados aqui, inclusive foi seccional na nossa cidade, e hoje nós temos apenas, somos em 3 delegados, com a vinda da doutora Márcia agora por último, mas precisamos de investigadores, precisamos de escrivãos, precisamos de várias estruturas que a Polícia Civil necessita. Fica aqui então meus parabéns ao nosso amigo garcense Ricardo Martinez, e a ideia é de fazermos um requerimento em conjunto, todos os vereadores parabenizando e pedindo aí que os olhos deles sejam voltados à Polícia Civil Garcense. Agradeço a todos, ficamos aí 40 dias sem as sessões, então fico feliz de termos voltado aí, uma sessão que transcorreu normalmente, com vários pleitos de todas as partes, e acredito que é assim que deve ser a sessão, para o bem do município, para o desenvolvimento, com algumas cobranças, algumas falhas sempre vão existir. Então, muito obrigado a todos e tenha uma ótima semana.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Novo turno de discussão. Concluído o primeiro turno de discussão e havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos vereadores para no turno de discussão pelo tempo improrrogável de 5 minutos cada permitidos a partes. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade permitidos a partes. Concedo a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulto ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Marcão do Basquete.
Bom, em minha última participação hoje, eu gostaria de parabenizar a equipe sub-19 do Garça Atlético Clube, que ontem se tornou campeã da Taça Paulista, lá no Pacaembu, lá em São Paulo, ganhou de 2-0 do Jaboticabal, né? Os gols aos 40 e aos 42 do segundo tempo, estava com um jogador a menos, porque teve um jogador expulso. Então o Garça conquistou ontem no Pacaembu o título da Taça Paulista categoria sub-19. Sub-16 perdeu para a Jalesense final e acabou ficando com o vice-campeonato. De todas as formas, parabéns aos garotos do sub-16. Durante o nosso recesso, julho, aconteceram os jogos regionais de Assis, foi até tema de requerimento do vereador, né? A participação de Garça manteve a base dos últimos anos, né? Medalha de ouro para o tênis de mesa masculino, categoria livre, que vai representar o nosso município nos Jogos Abertos do Interior, que neste ano vão acontecer aqui na vizinha Marília. Todos nós recebemos aqui um ofício da Sociedade Beneficente Caminho de Damasco, assinado pelo coordenador administrativo, José Eduardo Santos Mendes, e também pela coordenadora assistencial, a Melissa Moretti Ferreira, dando conta de um convite para todos nós, vereadores, hoje, para a inauguração da sala de pequenas cirurgias, a qual acontecerá às 17h30, junto ao Centro de Especialidades Odontológicas, situado no antigo Hospital Samaritano, a Rua Gabriela, número 144, no Labienópolis. E no meu encerramento aqui, tirando uma dúvida dos vereadores ainda em relação à participação do secretário Fábio Bonassa, da comunicação, ele enviou uma mensagem dando conta sobre aquele empenho de 20 mil, acabaram sendo utilizados 5 mil do total daquele valor. Com referência à publicação dos atos oficiais do gabinete, né? É lei, tem que publicar. E para esse ano 2019, vão ser gastos 3.500 pagos de acordo com a utilização. Então era isso que eu tinha que passar a todos. Uma ótima semana e até uma próxima oportunidade.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou uso da palavra.
A palavra do vereador Bacana.
Bom, para finalizar, né, também, você dizer que o recesso aí, a gente teve também recebendo muitas informações, né, várias informações. Queria aqui aproveitar também, dizer que é bom a gente ter um comércio aqui no centro da cidade, que é a Loja 100, que vai se instalar ali. Eu quero me manifestar aqui que eu sempre fui favorável a comércio ali, desde o início, né, da desapropriação da área, que eu estive presente em 2009, foi meu primeiro mandato. Eu nunca concordei que fosse usado o dinheiro da educação naquele local, que o dinheiro da educação tem que ser investido, né, na própria educação. E hoje você vê aí, depois de 7 anos aí, que esse dinheiro foi colocado ali e não houve investimento, na minha opinião, porque o dinheiro ficou parado ali. Mas enfim, a gente vê que vai vir um comércio para o centro da cidade, isso é muito bom, né? Mas a gente esperava que também viesse indústria para a cidade, né? Porque o comércio, ele em si, ele vai trazer uma benfeitoria ali, vai empregar gente, mas também vai desempregar outras pessoas do mesmo segmento. Isso daí é bom a gente deixar bem claro aqui, que precisamos de indústria para poder gerar emprego, precisamos de uma agricultura forte também, precisa ter investimento nisso. Aí temos esses segmentos, então tem que se fazer isso, né? Eu sei que o poder público, ele, para gerar emprego, não é, ele simplesmente incentiva através, né, desapropriação de áreas e também de doações de terreno. Acho que esse é o segmento que a prefeitura pode, né, fazer com relação à geração de emprego, né, mas e outras demandas também da secretaria. Mas enfim, presidente.
Pela ordem, por favor, o nosso amigo está pedindo um pouco de silêncio, por favor.
Raciocínio aqui, né? Depois. Não, tudo bem, a gente tem horas que comenta aqui a questão da inconveniência, né? Mas enfim, o pessoal tem que, eles pedem respeito, mas também tem que respeitar, né? Então é complicado, mas enfim, vamos fazer nossas considerações finais aqui. E queria também aproveitar que a vida não é só flores, né? Se fosse, né, tava ótimo, né? Recebi várias, eu acho que alguns vereadores também, falando da saúde do nosso município, né? Que não está tudo isso que falam, né? Acho que a gente tem que ir ao fato e ao foco. A saúde no país, a gente sabe que é geral mesmo, né? Mas não poderia deixar de comentar o que o munícipe relatou, que faltou um dreno numa cirurgia que ele foi feito no hospital, e particular ainda, tá? Então a gente começa a observar, se faltou um dreno para uma pessoa que está pagando um procedimento cirúrgico, você imagine numa pessoa que está sendo atendida pelo SUS, né? Então, eu acho que a gente tem que abordar esse fato para que a empresa que está comprando, né, que está recebendo o recurso e vendendo o serviço para o município, tem que ser fiscalizada, né? Isso é um acontecimento absurdo, né? Porque se a prefeitura hoje ela compra o serviço dessa unidade, ela tem que ir lá ver também se está funcionando. Se for só para deixar aberto por deixar, então é complicado, né? A gente recebe essas informações aí, que são coisas aí primárias, né? Dreno tem que ter gás, isso daí é coisa para curativo. Mas enfim, estou relatando esse fato que eu não poderia deixar de falar aqui, né? Então é algumas informações que a gente recebe, né, e que a gente tem que estar levando ao conhecimento do poder público. Eu sei que o hospital, ele tem uma administração, mas ele está lá com autorização, né, do executivo, né, está lá com autorização do executivo para cumprir suas funções. Então não é bem assim, não. A banda tem que tocar conforme a música, né? Então tem outra, o Dodô mesmo, que é um filho do Zelito, que foi vereador aqui, e me relatou um fato essa semana. Um absurdo, as pessoas estão esperando lá, né, muito tempo para ser atendido, porque trocaram lá um procedimento, né? Então
são coisas que a gente não poderia deixar de estar falando aqui. Eu acho que é uma observação importante, que quando a sociedade necessita do serviço, nós precisamos fazer esse comentário e também cobrar as autoridades. Por quê? Porque o representante aqui não pode só, né, falar de coisas boas, temos que falar das coisas que está acontecendo no município e prejudicando a sociedade. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Morato Marangão.
Bom dia, presidente Wagner, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu resolvi usar a palavra devido à última explanação do vereador Antônio Franco dos Santos. Dizer que, de fato, né, acredito que todos os vereadores foram procurados no recesso e, em especial, no tocante à saúde. É, nesse caso, do rapaz bacana, que foi feita uma cirurgia e o dreno era um pedaço de luva cirúrgica, é uma imagem que choca a todos nós que recebemos. Ele é irmão de uma agente comunitária de saúde, eles até me ligaram no dia do ocorrido e eu entrei em contato com algumas pessoas para saber se esse procedimento era correto. O correto mesmo é você usar o material apropriado, ou seja, um dreno. Porém, essa técnica não foi uma criação do médico. É uma técnica que existe ser feito com luva cirúrgica. Então, vamos assim considerar que, como ele não tinha, ele fez o segundo procedimento, que também é aceito. O morador ficou assim um tanto revoltado, até porque foi uma cirurgia paga, então ele esperava que o hospital tivesse todo o material necessário para tanto. Então, nós estamos encaminhando esse pedido, essa sugestão, foi amplamente divulgado em alguns grupos, a indignação do morador. Mas não é algo assim que o médico, repito, que ele inventou. Muita gente falou que foi uma gambiarra, mas se for dado esse nome de gambiarra, é até algo que existe dentro da medicina. Muitas vezes, sem recursos, os médicos criam algumas técnicas que são repassadas a outros colegas. Repito, não é o ideal, mas é aceito. Queria dizer que também no final de semana fui procurada por uma moradora que estava com o filho na UPA. E um caso triste, pois apenas 31 anos e foi detectado em um exame que ele está com câncer. Ele mora em Bauru, foi detectado a doença lá depois de uma tomografia, mas ele veio para Garça, a mãe reside aqui, e devido à debilidade do momento, ele decidiu morar com a mãe. No final de semana, ele apresentou muitas dores e foi para a UPA de Garça. Agora ele vai morar com a mãe, mas estava residindo em Bauru. E na UPA de Garça, 31 anos, você vê que dó, né? Na UPA de Garça, eles deram medicamento, acredito que morfina, né, para controlar a dor. E a mãe então me ligou no desespero para saber se ele poderia ser transferido para um outro centro, onde ficasse internado com medicamentos apropriados. Como era final de semana, eu entrei em contato pelo WhatsApp com uma das responsáveis pela UPA, que não me deu retorno. Mas também entrei em contato, mesmo sabendo que o Eduardo, ele é da Caminho de Damasco, mas mesmo sabendo do bom relacionamento que ele tem, né, com o pessoal da UPA, eu pedi socorro a ele, já que a outra pessoa não me deu retorno algum. Visualizou a mensagem, mas talvez, né, não tinha como me atender durante o final de semana, não retornou. Então eu agradeço aqui o Eduardo, que acabou, né, nos ajudando, também outras pessoas que se envolveram no caso. A pessoa acabou sendo transferida para o HC de Marília, onde prosseguirá atendimento. Mas são várias reclamações, sim, que a gente recebe nesse sentido, E temos, né, dentro também do que podemos fazer, tentar ajudar da melhor maneira possível. É função nossa, né, fazer esse intermédio. Eu sei que todos os vereadores, quando procurados, fazem, né, tentam de todas as maneiras. Tem um sistema a ser respeitado de vagas, mas dentro da nossa possibilidade, nós também tentamos ajudar da melhor forma possível. Então, era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há orador inscrito.
Informo o senhor presidente que o vereador Rafael Frabetti solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Rafael Frabetti.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Relacionado à demora no atendimento da UPA, eu também recebi alguma reclamação e eu uso aqui da tribuna para fazer uma comunicação. Como disse que nós, como representantes da população, precisamos sempre estar instruindo a população. A demora no atendimento se faz porque está sendo alterado o formato do cadastro de cada usuário. Esse cadastro agora passa a ser digital, ou seja, todo atendimento no posto de saúde daquela pessoa, ele vai estar disponível já na UPA para saber todo o seu histórico, e também esse procedimento vai ser passado para o médico que vai estar sendo atendido ali, que vai estar atendendo as pessoas. Então eu peço a questão de um pouco de paciência para as pessoas, que realmente está sendo alterado o formato e agora vai ser digital. Como o nosso secretário esteve aqui e disse que estamos tentando fazer com que as coisas sejam mais rápidas, e para isso existe a mudança. E a mudança a gente entende que às vezes não agrada as pessoas, mas é necessária. Em relação ao dreno, a HBB só emitiu uma nota agora na parte da manhã, a qual relata que possui o dreno de todas as medidas, tanto o número 0, 1, 2 e 3. Isso está na nota. E que o procedimento que o médico utilizou, como disse a vereadora Patrícia, não é um procedimento inventado, sim um procedimento que o médico que tem ali o seu CRM e tem também as suas responsabilidades, resolveu utilizar desse formato. Isso foi o que a nota da HBB disse. E pediu, no final dessa nota, e eu replico esse pedido, para que todas as reclamações que existem e que vão existir sempre sejam feitas no portal de comunicação, a ouvidoria da HBB, visto que isso auxilia na melhora para o próximo atendimento. E óbvio, a saúde não está a mil maravilhas, mas a gente entende que já melhorou muito. Posso garantir a vocês que o Hospital São Lucas de agora, de 3 anos atrás, é outro sim. Óbvio, teremos aí algumas coisas a serem acertadas ainda e espero que isso seja feito com o decorrer desse tempo. Agradeço a todos, uma boa semana a todos e fiquem com Deus.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Deus abençoe a todos.